cidadão saber se quer ou não que todas as perguntas sejam respondidas. É evidente também ao critério do Sr. Ministro saber gerir o seu tempo de maneira a dar as respostas às perguntas que foram formuladas. Sr. Ministro, Secretário de Estado, é um prazer tê-los cá. Passo a palavra ao Sr. Deputado Ferreira Gomes, do PSD, para fazer a sua intervenção inicial.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, Srs. Membros da comitiva do Sr. Ministro, Srs. Deputados, Srs. Deputados, é com prazer que damos mais uma vez aqui as boas-vindas e, como o Sr. Presidente acabou de dizer, é a última vez desta legislatura e, portanto, é uma oportunidade que é importante aproveitarmos para compreender as estratégias, fazer um pouco o balanço das preocupações que foram as preocupações do Sr. Ministro e do seu Governo em relação ao ensino superior e à ciência neste período. Eu propunha que recuássemos um pouco, que recuássemos a 1842. Nesta sala sentavam-se outros rostos, outras vestes, e sentavam-se essencialmente os pares do reino que tinham acabado de dividir entre si os chamados bens da nação, o espólio que tinha sido nacionalizado poucos anos antes. E, portanto, sentava-se gente que podemos presumir de feliz com o seu sucesso recente. Nas Laranjeiras construía-se um teatro onde se pudesse celebrar essa euforia da elite lisboeta. O país tinha sofrido o fim do ouro do Brasil, a destruição quase completa pelas guerras napoleónicas e vivia uma divergência em relação à Europa que durou mais que um século. Uma divergência que nos levou a menos de, ou à volta de 30% da média europeia. Mas, contudo, construíam-se teatros nas Laranjeiras. Eu vou buscar esta referência porque me pergunto se hoje não estamos com alguma adaptação, infelizmente os pares do reino não estão aqui, estão outros deputados um pouco menos eufóricos, mas se não estamos a viver alguma coisa análoga, porque também se reconstrói o Teatro das Laranjeiras, também parece haver alguma euforia pelos lados, por aqueles lados, enquanto que o país vive uma experiência bastante diferente. Diverge há mais de 10 anos e não sabemos quantos anos mais teremos de divergência. Temos bolsas de estudo, temos jovens que não sabem o que os espera daqui a 2 meses. As suas bolsas terminam agora, sabem que as regras foram modificadas, sabem que provavelmente 25% daqueles que tinham bolsas deixarão de as ter, sabem que o Sr. Ministro lhes propõe, lhes promete um novo regulamento, mas faz essa promessa há longos meses, e não sabem se poderão continuar os estudos em setembro. Estamos no fim de julho. E muitos dos nossos jovens, milhares dos nossos jovens universitários, não sabem se podem voltar à universidade e às escolas e aos institutos politécnicos depois do verão. E o Sr. Ministro não parece preocupado, como também o país não estava preocupado, ou os pais do reino não estariam muito preocupados nas suas soirées do Teatro das Laranjeiras. Tivemos aqui há algumas semanas o Sr. Diretor-Geral, que nos confirmou a intenção de ser feito um novo regulamento de bolsas. Mas os jovens que estão hoje na universidade e aqueles que aspiram, que estão a inscrever-se, precisavam de mais do que isso. Precisavam de uma palavra segura, certa, sobre o que o futuro que os espera. Precisavam de saber se as promessas feitas de apoio social e de apoio àqueles que teriam dificuldades em deslocar-se para as cidades universitárias, em pagar as propinas, em pagar os custos do ensino superior, se poderão contar com esse apoio. Mas não são só os jovens que sentem essa instabilidade, porque também as instituições contam com palavras simpáticas do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro, mas, ao mesmo tempo, são obrigadas a fazer cativações. E muitas instituições estão a fazer cativações nas receitas próprias, porque assim a lei os obriga, enquanto que promessas voam no ar, mas não são ouvidas pelo Tribunal de Contas, como o Sr. Ministro bem sabe. As contratações, substituições, em alguns casos são quase promoções do pessoal do Centro de Ensino Superior, está na mesma situação. Estão congeladas, ou obedecem a regras muito limitativas, enquanto que há promessas ou dúvidas sobre a sua aplicação. Mas, novamente, não há uma palavra segura, não há uma palavra que possa fazer fé e que possa guiar as instituições. E, portanto, Sr. Ministro, a minha palavra, a minha pergunta é muito focada, é se o Sr. Ministro, face à situação presente de dúvida, de incerteza de toda a sociedade portuguesa, se, em relação aos estudantes e às instituições, se é capaz de lhes dar uma palavra mais segura do que uma promessa que vai escorrendo de semana a semana, e em particular em relação aos estudantes, e volto aí porque atinge muitos estudantes e, como sabemos, em Portugal o apoio social no ensino superior é um apoio social, comparativamente com outros países europeus em melhores condições e com mais ricos, é um apoio muito limitado. E, como sabemos, é uma sociedade desigual e que propaga a desigualdade, mesmo no ensino superior. Que palavra de segurança que o Sr. Ministro pode dar aos nossos jovens e às nossas instituições? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Senhora Paro do Reino, Fraga Gomes, essa referência foi interessante, mas parece-me bastante inadequada nas circunstâncias republicanas que vivemos no ano do Centenário da República. Nessa altura, em 1842, o Teatro das Laranjeiras, primeira ópera iluminada a gás em Lisboa, estava quase a arder. Já tinha sido construída bastante antes. Eu gostaria de responder com seriedade a algumas das questões, ou pelo menos à questão fundamental que foi levantada pelo Sr. Deputado Ferreira Gomes, que diz respeito, por um lado, à confiança no ensino superior, por outro lado, ao apoio aos estudantes mais carenciados do ensino superior. Gostava de deixar absolutamente claro o seguinte. O Governo tudo fará para que o apoio aos estudantes carenciados no ensino superior continue a existir, se adeque às necessidades desses estudantes e à estratégia nacional que consiste em trazer todos quantos possam e tenham as condições académicas para frequentar o ensino superior. Não queremos, e julgo que os deputados todos sabem, que não queremos de forma alguma que haja quem possa não frequentar o ensino superior por razões estritamente económicas. A segunda questão que o Sr. Deputado levanta diz respeito à confiança e ao contrato de confiança que foi subscrito pelo Governo, em nome do país, no início deste ano, com as instituições públicas de ensino superior. Esse contrato de confiança está a ser honrado integralmente, de parte a parte. Há cerca de um mês, teve lugar uma reunião entre todos os responsáveis das instituições públicas de ensino superior, universitárias e politécnicas, e o Primeiro-Ministro, onde estive presente, na qual foi formal e categoricamente reafirmado que todas as condições previstas no contrato de confiança seriam integralmente respeitadas pelo Governo. E também reafirmado por parte de todas as instituições de ensino superior que as suas responsabilidades seriam integralmente respeitadas. O mesmo foi reafirmado há cerca de uma ou duas semanas em encontro dos responsáveis do Conselho de Reitores de Universidades Portuguesas e do Conselho de Coordenadores de Institutos Politécnicos. Esta é a situação política relativamente a esta matéria, que gostaria aqui de reportar de novo. Ela é, aliás, pública, na medida em que quer o Conselho de Reitores, quer o Conselho de Coordenadores Politécnicos, tornaram público, em comunicado, avalizado, aliás, por todos os presentes do Governo que estavam presentes, em comunicado, o conteúdo desse reforço e reafirmação do contrato de confiança. E é dessa confiança que eu gostaria hoje de deixar aqui testemunho. Estamos no início das candidaturas ao concurso nacional de acesso para o próximo ano letivo. Há só para o ensino superior público, neste momento, existirão meia centena de milhares de estudantes a concorrer, mais de 50 mil vagas. Há, portanto, uma fração muito significativa da sociedade portuguesa que neste momento está empenhada em que os seus filhos entrem no ensino superior. E é essa mensagem de confiança no ensino superior e de absoluta necessidade do país na sua formação que eu gostaria de deixar muito clara neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Mota, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Secretário de Estado, caros colegas deputados. Eu estava aqui a pensar que podia utilizar uma frase de um dos maiores pensadores portugueses da atualidade, Eduardo Lourenço, quando dizia que não valeria a pena olharmos para oceanos que já não são nossos. Mas, de facto, a intervenção do Sr. Deputado Ferreira Gomes nem sequer falou de oceanos que não eram nossos, porque, de facto, na altura, a riqueza do país era muito limitada. No entanto, falamos de uma coisa muito interessante. O PSD propõe-se fazer uma avaliação da política governativa, da política pública de ensino superior e ciência e tecnologia, e depois resume-se um pequeno ponto daquilo que é a nossa situação em termos de ensino superior, ciência e tecnologia. Eu aproveitava esta oportunidade para refletir com o Sr. Ministro aquilo que é estruturante. No mês passado, no passado mês de junho, um conjunto de peritos internacionais reuniram em Bruxelas e estabeleceram as prioridades para o desenvolvimento do ensino superior de ciência e tecnologia na Europa. E percebemos que nesta altura se define a estratégia para a Europa 2020, portanto. E estabeleceram como prioridades quatro áreas muito específicas. Desde logo a atração de novos públicos ao ensino superior, a internacionalização no contexto de redes internacionais de instituições de ensino superior, nomeadamente de universidades, um apoio à sua interligação com universidades de todos os países, a necessidade do aumento da flexibilidade e da autonomia das instituições de ensino superior, nomeadamente, falava num caso específico, na concretização de um modelo fundacional para essas mesmas instituições e o reforço, a necessidade da Europa reforçar o seu investimento em investigação e desenvolvimento. Ora, nós sabemos que a Europa está numa encruzilhada em termos de desenvolvimento, não acompanha os Estados Unidos e as economias emergentes, Chinas, Índias, e que uma das suas prioridades, ou a prioridade se calhar mais sustentada para a manutenção do seu modelo social é inequivocamente o investimento em educação, nas qualificações da sua população, mais concretamente nas qualificações mais avançadas e mais competitivas, e por outro lado, um reforço do investimento em ciência e tecnologia. Portanto, queria saber qual era a opinião do Sr. Ministro em relação a estas orientações apresentadas pelo manifesto dos peritos internacionais e aquilo que são, no fundo, o acompanhamento por parte das políticas públicas em Portugal. Políticas públicas, no caso concreto de ciência e ensino superior. Segunda nota. É com muito agrado que nós vemos, nós sabemos as notícias destes últimos dois dias do aumento das vagas no ensino superior público, que nos permite ter a expectativa de que voltaremos a manter ou aumentar, inclusive, o número de alunos a entrarem pela primeira vez no ensino superior. E este é um dado objetivo dos últimos anos. Felizmente, que nos últimos cinco anos mudamos aquilo que era a realidade dos anos anteriores, que era uma diminuição significativa do número de alunos envolvidos no ensino superior. E este é um dado importante para aquilo que é, de facto, a nossa prioridade de investimento nesta área. Uma outra nota que queria refletir com o Sr. Ministro tem a ver com a discussão, uma discussão do momento, que nos preocupa, apesar de termos garantias por parte do Ministério ao longo destes últimos cinco anos, daquilo que é a sua preocupação. Tem a ver com o investimento em ação social. Nós reconhecemos que nos últimos cinco anos foram feitos investimentos muito significativos, um aumento sistemático do apoio à ação social. Reconhecemos que o Governo foi capaz, em 2009, num ano de crise, num ano de extrema dificuldade, aumentar as bolsas em 10% para todos os bolseiros da ação social, em 15% para aquilo que eram deslocados, e estabelecer também como prioridade para 2010 um reforço não só para as instituições, 100 milhões de euros, naquilo que é o contrato de confiança, aquilo que foi uma resposta muito positiva de politécnicos e universidades muito recentemente, com posições públicas por parte do CRUP e do CSISP, mas também com um aumento de 16 milhões para a ação social. Ora, nós sabemos que se exige também nesta área um reforço do rigor e da exigência. Sabemos que há alguns casos que não são, de facto, os mais... não envolverão, de facto, os alunos mais necessitados. Agora, também sabemos que, até de acordo com o próprio regime jurídico, esta Assembleia aprovou em 2007, seu artigo 20º, número 2, e o Sr. Ministro acabou de dizer, que é fundamental que o Estado garanta que os alunos que têm dificuldade, que não abandonem ou não se candidatem ao ensino superior por falta de condições financeiras. E esta é uma salvaguarda que o Sr. Ministro deu anteriormente, mas que era importante aqui frisarmos que estamos preocupados em tudo faremos, nomeadamente naquilo que é o regulamento, e é um regulamento que toda a gente tem que compreender e que nós compreendemos, que de facto só pode ser consubstanciado, tem poucas semanas, o 70/2010, que afeta de facto aquilo que são as regras para a ação social, tem quatro semanas, portanto, evidentemente terá que ter essa avaliação, mas que nossa expectativa é que mitigue aquilo que são os efeitos, que seriam os efeitos diretos da aplicação do 70/2010 e que salvaguardem, de facto, aquilo que foram as nossas prioridades em termos de manutenção de alunos no ensino superior, se consubstancie. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Deputado Miguel Mota, muito obrigado. São muitas questões e, portanto, peço desculpa de não poder, pelo menos nesta ronda, responder a todas as questões. E aliás, peço antecipadamente desculpa a todos os deputados. Provavelmente algumas das questões que me põem passarão para a ronda seguinte e tentarei, no fim, verificar se houve alguma que ficou, que não fosse tratada. Relativamente a... Eu começo por este último ponto do investimento em ação social, de que já respondi ao deputado Ferreira Gomes. Acho que todos temos consciência de que o investimento em ação social, tal como todos os outros investimentos, exige rigor. Existe rigor. O decreto-lei de que fez referência, que forma a base jurídica atual para as prestações sociais não contributivas, define certas regras que são de elementar justiça. Quem tem certos montantes, acima de certos montantes em contas bancárias, não deve ter acesso a prestações pagas pelos outros contribuintes, naturalmente. Quem tem propriedades cujo valor imobiliário é muito elevado, deve, em princípio, recorrer aos seus próprios meios para isso. Quanto a isto, julgo que estamos todos de acordo. Quer dizer, não imagino que haja alguém nesta Câmara que não esteja de acordo com o facto de que os apoios sociais devem ser reservados, focados naqueles que são os mais carenciados. Há aqui dois processos que estão em curso. Durante os últimos meses e durante este ano, houve um trabalho sistemático que foi feito de auscultação e de trabalho de simulação com muitas instituições de ensino superior relativamente à melhoria do regulamento das bolsas de estudo, no sentido da sua simplificação, no sentido da linearização das fórmulas, no sentido, em última análise, de, dentro do quadro existente, criar mecanismos de simplificação administrativa, por um lado, de transparência e de controle, por outro, e de procurar mitigar aquilo que era, por muitos, considerado injustificado, que era um sistema que se baseava em escalões, apesar de ser um sistema contínuo. Tudo isso está feito. Trata-se agora de concretizar essas alterações à luz também do enquadramento jurídico atual para a totalidade das prestações não contributivas. Esse trabalho é um trabalho que já se iniciou. Estão marcadas reuniões de trabalho com responsáveis das instituições de ensino superior, universitárias e politécnicas, para as próximas semanas, para fechar este assunto. E há decisões, naturalmente, que serão tomadas. As decisões exigem a alteração de muitas normas regulamentares à luz desta nova exigência, passagem de rendimentos mínimos, que era a versão antiga do regulamento, para indexantes sociais, etc. Tudo isso vai exigir a definição, a nova definição dos plafons que serão feitos regulamentarmente, a partir dos quais se tem acesso a bolsas de estudo e outros não têm acesso. São manifestamente alarmistas, gostava de deixar absolutamente claro, as visões simplistas que procuram pegar num regulamento antigo e dizer, se o regulamento ficasse literalmente igual, então havia muita gente que ficava, mas quem é que disse que o regulamento ficava literalmente igual? Não pode ficar literalmente igual, como é evidente, não é? O nosso objetivo não é excluir pessoas que precisam dos benefícios da ação social. Quer dizer, o objetivo de todos, julgo eu, é, com os critérios que já aqui vimos, conseguir encontrar os não só a simplificação administrativa, os procedimentos de controlo necessários, mas igualmente os plafons adequados que a experiência tenha mostrado que são aqueles que são legítimos para o apoio social. Relativamente, sobra muito pouco tempo nesta minha intervenção, gostaria de me referir noutra intervenção, se fosse possível, à questão muito importante a que Portugal está confrontado relativamente à estratégia Europa 2020. Se tiver tempo noutra intervenção, não posso manifestamente em poucos segundos fazê-lo. E igualmente gostaria de me referir à questão das vagas no ensino superior e ao debate na sociedade portuguesa que nos últimos dois dias teve lugar sobre esta matéria. Eu gostaria de ter a oportunidade de intervir nesta matéria, porque me parece extremamente importante uma posição clara do Parlamento sobre este assunto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para continuar, Sr. Deputado Michel Seifert, do CDS, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Membros da Comitiva. Sr. Ministro, nestas audições, muitas vezes é possível já de antemão fazer a crónica da audição anunciada, que é o PSD pergunta, o Sr. Ministro não responde, o PS não pergunta, o Sr. Ministro responde e continuamos por aí fora. E eu queria-lhe, aqui hoje no entanto foi diferente, o PS hoje perguntou e o Sr. Ministro é que fugiu mais às respostas, porque as questões que se prendem com o Decreto-Lei 70/2010 são tão urgentes que de respostas tão vagas não nos permite, a nós como Parlamento, funcionar e cumprir o nosso trabalho. Repare que a entrada em vigor do Decreto-Lei 70/2010 obriga a que, para que o Parlamento se possa pronunciar sobre ele, dentro de 30 dias peça a sua apreciação parlamentar, o que já foi feito por alguns partidos deste plenário, para que possa reverter aquilo que nesse Decreto-Lei diz respeito às bolsas de estudo da ação social escolar. Ora, o Sr. Ministro agora vem dizer que está a rever o regulamento de bolsa, já o Sr. Diretor-Geral do Ensino Superior nos tinha dito isso, mas não nos diz, por exemplo, quando é que está em condições, aliás, teria sido, alguns de nós esperariam que tivesse sido hoje, quando é que está em condições de apresentar um esboço desse novo regulamento. Porque o Sr. Ministro fala aqui da auscultação de vários órgãos, mas o Sr. Diretor-Geral do Ensino Superior disse aqui na Câmara que não foi ainda consultado. O Sr. Ministro criou o Conselho Coordenador do Ensino Superior, criou no RGIES em 2007, ele vem referido, no Decreto Regulamentar de 15 de 2009, de 31 de agosto, ele vem regulamentado no site do Ministério da Ciência e da Tecnologia do Ensino Superior. O Conselho Coordenador diz, vem como aguardando a publicação da Lei Orgânica, ele não reúne, já se demitiram alguns elementos para ele, foram apontados, porque por ele não reunir, e ele vem substituir na prática o antigo Conselho Nacional de Ação Social, não foi ouvido nesta matéria, não sei se fará parte, finalmente, nesta altura, das auscultações que o Sr. Ministro pretende efetuar, e ficamos sempre com estas informações bem vagas em relação ao apoio social e à ação social. As questões que se colocam, Sr. Ministro, é: os escalões, então, vão mudar com o novo cálculo da capitação do rendimento familiar per capita. Quer dizer que o Sr. Ministro vai baixar os escalões e permitir que, dentro da nova fórmula de cálculo, os rendimentos mais elevados tenham ainda assim acesso à bolsa, porque é disso que se trata, fundamentalmente, como sabe. Como vai o Sr. Ministro reagir e corrigir o facto de que agora, para as bolsas de estudo, as bolsas dos irmãos ou de outros familiares que façam parte do rendimento familiar alargado, passam a contar para o rendimento familiar dos outros elementos que se candidatem à bolsa, com isto dificultando, no caso de famílias numerosas, o acesso às bolsas de estudo? Como é que vai atacar esse problema? E, por fim, ainda outra questão que lhe pusemos, Sr. Ministro, por escrito, já tendo esgotado todos os passos para a resposta, e que não tem a ver diretamente com a questão da ação social, mas tem a ver com as prescrições e com a primeira saída de uma lista de prescritos no final deste ano letivo, e que é: como é que está o Ministério a considerar os vários sistemas de prescrições existentes nas instituições de ensino superior? Nós perguntámos-lhe quantos e quais regimes é que são menos restritivos do que aqueles que a lei prevê e nas quais o Sr. Ministro vai impor, como prevê a lei, que seja tido em conta o critério da lei geral e não o critério da escola. O que é que acontecerá a estudantes que prescrevam numa escola, mas que no regime de outra escola ao lado não teriam prescrito, vão-se poder inscrever nessa escola ou não? São questões que lhe colocámos por escrito em devida hora e que ainda não obtiveram resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Confesso que não compreendi as suas dúvidas, mas gostava de deixar absolutamente claro qual é que é o procedimento que está a ser utilizado. No final desse procedimento, competirá naturalmente ao Parlamento fiscalizar a ação do Governo sobre essa matéria. O trabalho que está a ser feito, eu expliquei qual é que era. Há um trabalho que foi feito ao longo deste ano letivo, antes da alteração das regras introduzidas pelo Decreto-Lei 70/2010, que dizia essencialmente respeito aos aspectos processuais, de simplificação administrativa, de melhoria de mecanismos de controle, relativamente ao atual regulamento. Não estamos a falar de leis, estamos a falar de assuntos de natureza regulamentar, apenas. Deve ser em papel, não deve ser em papel, deve-se dar o benefício da dúvida e o estudante, em vez de entregar documentos, faz uma declaração, etc. Que mecanismos de controle, por amostragem ou outros, serão instituídos? É disto que estávamos a falar. Em cima disso, foi estudada a questão que levantou alguma celeuma de natureza matemática sobre os chamados escalões. Os escalões não eram descontínuos, eram contínuos, mas contudo, a possibilidade de, em vez de fazer uma fórmula em escalões, de fazer simplesmente uma fórmula de, completamente contínua e tão linear quanto possível, também foi equacionada e verificou-se que era possível fazer essa transformação sem perda para ninguém, neutra, para todos os... neutra, a menos de importâncias ínfimas para todos. Este é um trabalho que está feito relativamente ao regulamento de ação social, que foi discutido com os diferentes serviços que trabalham, que foi discutido com as instituições de ensino superior, que foi discutido com a Direção-Geral do Ensino Superior. Portanto, esse trabalho está esclarecido. Trata-se, neste momento, de completar este trabalho à luz do novo regime das prestações não contributivas. Esse novo regime vem alterar certas definições, na definição de rendimentos per capita, torna-se indispensável alterar a utilização dos indicadores que deixam de ser baseados no rendimento mínimo, passam a ser baseados nos índices anos sociais, etc. E, por outro lado, esse novo regime define, pelo menos num caso, um limiar absoluto de exclusão, que esse não é regulamentar, é da lei. A dizer que quem tem mais do que não sei quanto no banco não pode ter acesso. Pronto. E, portanto, isso passou a ficar na lei, no regulamento. O que diz respeito ao património imobiliário entra indiretamente, porque se a pessoa tiver herdados, é preciso que o seu valor patrimonial depois faz os 5% e depois isso entra nos rendimentos. Muito bem. Julgo que essas medidas, que não estão aqui agora em discussão, mas que, enfim, merecem com certeza o consenso. A parte seguinte é, à luz deste novo enquadramento, é preciso rever igualmente quais são os limiares a partir dos quais se aceita que os estudantes tenham bolsas de estudo ou não se aceita que os estudantes tenham base de bolsas de estudo. É preciso reconverter a experiência adquirida nos outros critérios, nos critérios anteriores, para os novos critérios. E os senhores deputados terão, certamente, a ocasião de analisar o que for a decisão do Governo nesta matéria. Agora, que fica absolutamente claro, o Governo está a elaborar esse regulamento, vai fazê-lo com as instituições de ensino superior, com as universidades e com os politécnicos, chegará a consenso com essas instituições sobre esta matéria, decidirá qual é que é o regulamento, e esse regulamento é o regulamento que será aplicado no respeito da lei, por um lado, e no respeito da experiência adquirida e dos objetivos do Governo, de não deixar ninguém de fora por razões económicas. É isto que eu tenho a dizer politicamente nesta Assembleia. Quando o Ministério e os seus serviços, em acordo com as instituições de ensino superior, tiverem o regulamento aprovado, terei o maior gosto em responder a qualquer questão deste Parlamento sobre essa matéria. Não me parece que o Parlamento seja sede de debate regulamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Parlamento é sede de tudo o que se passa neste país, porque é um órgão de soberania diretamente eleito. Sr. Deputado José Sobreiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa e falar-lhe do quanto estou surpreendido com o que o Sr. Ministro não disse. Isto é, neste momento, eu estive ontem reunido, Sr. Ministro, com responsáveis administradores dos serviços de ação social. São pessoas que trabalham há muitos anos, a maior parte dele, nos serviços de ação social, que estão, neste momento, sem saber o que é que vai acontecer com os seus serviços, como é que vão analisar as candidaturas de bolsa que já foram feitas, porque desde maio, Sr. Ministro, que as pessoas estão a candidatar sem saberem à luz de que é que o seu pedido de bolsa vai ser analisado. Nós não sabemos, os estudantes não sabem, os estudantes que já se candidataram, que já pediram bolsa, não sabem se vão ou não ter bolsa e à luz de que critérios é que o seu pedido vai ser analisado. E os serviços de ação social não sabem à luz de que critério é que vão pôr as suas equipas a analisar os milhares de pedidos que já entraram neste momento nos serviços de ação social. E o Sr. Ministro, no dia 14 de julho, vem ao Parlamento dizer: estou a pensar no assunto, estamos a trabalhar no assunto. Então, em fevereiro, o Sr. Ministro vem ao Parlamento e diz: nós estamos a tentar fazer um novo regulamento de bolsas. Em março, vem ao Parlamento e diz: eu anuncio solenemente que nós vamos apresentar um novo regulamento de bolsas. Em abril, nova declaração: nós estamos a trabalhar num novo regulamento de bolsas. Em maio, outra vez, dizer: não, nós eu já tinha dito que nós estávamos a trabalhar num novo regulamento de bolsas. Em junho, o Diretor-Geral do Ensino Superior vem à Comissão e diz: eu falei com o Ministro ontem à noite por telefone e o Sr. Ministro garantiu que dentro de dias vai sair o novo regulamento de bolsas. O Sr. Ministro vem à Comissão no dia 14 de julho, passado mais de um mês dos estudantes se candidatarem, dizer: eu estou a trabalhar num novo regulamento de bolsas. É extraordinário, Sr. Ministro. O que é que vai acontecer? Quando é que vai apresentar esse novo regulamento? O que é que vai acontecer com os serviços? Sabe o que é que me disse ontem o Administrador de Serviços de Ação Social da Universidade do Porto? Que ele não sabe como é que vai analisar e que a única forma que tem de analisar é articulando o novo decreto-lei dos apoios sociais com o atual regulamento de bolsas. Porque o Sr. Ministro diz: ah, são alarmistas aqueles que dizem, que falam no impacto do decreto-lei no atual regulamento de bolsas. Sr. Ministro, é o único que existe. É o único regulamento que existe. E é o único que as instituições conhecem. Não há outro. E o que o Sr. Ministro hoje veio aqui anunciar foi que está a pensar no assunto, ou seja, o que o Sr. Ministro veio anunciar é que os estudantes vão esperar pelo menos mais 2 meses, pelo menos mais 2 meses de atraso em relação aos seus pedidos de bolsa. O que ontem os administradores de serviços de ação social nos disseram é que neste momento o processo em relação ao ano passado está atrasado pelo menos 2 meses. E que mesmo que o regulamento saísse agora, só no final de dezembro é que poderiam começar a pagar as bolsas. Porque iam ter que fazer formação dos técnicos para analisar as bolsas à luz dos novos regulamentos. Tinham que planear os serviços. Tinham que organizar-se para analisar estes pedidos com um novo regulamento. Sem saber qual é esse novo regulamento. E que, portanto, se no ano passado o prazo médio de resposta a um pedido de bolsa foi 4 meses, e se em muitas instituições ele demorou 5 e 6 meses, o que os administradores de serviços de ação social nos disseram é que se não sai o novo regulamento, ele neste momento, esse prazo vai ser mais 2 meses. O que nós sabemos, e o que o Sr. Ministro veio aqui anunciar, é que antes de dezembro, ou de janeiro, ou talvez de fevereiro, os estudantes não vão receber as suas bolsas, porque o processo ainda nem sequer começou, e porque ainda nem sequer existe o regulamento a partir do qual vão ser analisados os pedidos de bolsas. E isso é, Sr. Ministro, eu acho que isso é um desrespeito para com os estudantes que estão neste momento sem saber o que lhes vai acontecer. E eu gostava de lhe perguntar porque é que o Sr. Ministro, que faz parte do Conselho de Ministros, quais são as vantagens que vê no Decreto-Lei 70/2010? Porque é que não consultou ninguém sobre esse Decreto-Lei? Há um Decreto-Lei sobre os apoios sociais e nenhum serviço de ação social foi consultado. Nenhum foi consultado. O Diretor-Geral do Ensino Superior disse: eu não sabia desse Decreto-Lei, ninguém me consultou, ninguém ouviu. E, portanto, Sr. Ministro, o Sr. Ministro decide um decreto-lei sobre os apoios sociais que tem um impacto profundíssimo sobre as bolsas e não ouviu ninguém sobre esse decreto-lei. O Governo decidiu esse decreto-lei sem ouvir ninguém da ação social. E o objetivo desse decreto-lei é muito simples. Foi anunciado pelo Primeiro-Ministro: poupar 200 milhões de euros em apoios sociais. Poupar 200 milhões de euros foi assim, com esta crueza que ele foi anunciado. Como? Passando a contar com os rendimentos ilíquidos, mudando o conceito de agregado familiar, os menores passam a valer meia pessoa no cálculo da capitação do agregado familiar, muda-se o próprio conceito de agregado, passa-se a calcular a partir do indexante de apoios sociais, como sabe, está congelado, são 419 euros. Isto significa, Sr. Ministro, como sabe, que esse decreto-lei vai afastar, se nada for feito, e nada foi feito, e não adiantam anúncios, pelo menos 20 mil estudantes que vão ficar sem bolsa. pelo menos 20 mil estudantes e pelo menos 45 mil que vão ser afetados por este decreto-lei porque vão ver o seu escalão da bolsa a baixar. Ontem mesmo, responsáveis dos serviços de ação social diziam-nos que este decreto-lei tem efeitos devastadores, foi o termo que utilizaram, devastadores sobre a ação social. E que 60 a 70% dos estudantes do último escalão, como sabe, é onde estão a maioria dos estudantes, vão deixar de ser bolseiros. E, portanto, Sr. Ministro, o que eu queria saber é, dê-nos uma data para a apresentação do novo regulamento. Diga-nos o que é que vai acontecer aos estudantes que já apresentaram a sua candidatura. Diga-nos se está contente com o anúncio que vem aqui fazer que antes de dezembro não vai haver bolsas, porque é disso que estamos a falar. Diga-nos se está disposto a garantir que não há alteração do universo de bolseiros. Ou seja, que um dia, quando houver esse regulamento anunciado já há meio ano, todos os meses, reanunciado pelo Sr. Ministro, se está disposto hoje para assumir o compromisso político de que não vai haver a expulsão de 20 mil alunos do Sistema de Ação Social e de que não vai baixar o universo dos bolseiros da Ação Social. Ou seja, de que não vai haver menos alunos no Sistema de Ação Social.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu fico verdadeiramente surpreendido com as intervenções, com a contribuição que o Sr. Deputado pretende dar para o alarmismo de todos os estudantes do ensino superior, para lá de ter, depois de ter ouvido, e eu repetirei, que esse alarmismo não tem razão de ser. E o Sr. Deputado bem sabe que aquilo que teme e que anda não a temer, mas a propalar como uma verdade insufismável que vai acontecer, uma desgraça que anuncia, depende estritamente, precisamente, da alteração do regulamento das bolsas de ação social. O Sr. Deputado, pelos vistos, em vez de falar com os responsáveis das instituições de ensino superior, como é, em particular, a minha obrigação, fala com os seus serviços. Pois os responsáveis das instituições de ensino superior, todos sabem qual é o calendário, todos sabem o que há para fazer, todos querem ser associados à decisão que está a ser preparada, todos querem ser associados. Deve compreender que o Ministério tem reunido sistematicamente, quer com o Conselho de Reitores, quer com o CSISP, com todos os seus membros sobre esta matéria e com os responsáveis designados por cada um desses órgãos sobre esta matéria, e que não concluirá este processo sem ouvir e receber todas as contribuições dos responsáveis das instituições de ensino superior. E isso tornou-se necessário por força da alteração das regras introduzidas no Decreto 70/2010. Enquanto estávamos, até essa data, apenas perante adaptações de natureza de simplificação administrativa e regulamentar, estamos agora com a necessidade de adaptação de um regulamento às exigências de uma lei que está em vigor. É por isso que o regulamento, que as alterações regulamentares de natureza processual não foram naturalmente publicadas quando o regulamento tinha de ser adotado. O que seria irresponsável era o regulamento ficar na mesma, Sr. Deputado. Isso é que seria verdadeiramente irresponsável, como é óbvio, seria completamente irresponsável, porque significaria que se interpretaria que não era preciso alterar regulamento nenhum e que havia qualquer automatismo da aplicação da lei a critérios antigos de um regulamento que fariam a expulsão do sistema de dezenas de milhares de estudantes. Mas o Sr. Deputado acredita no seu espírito que alguém neste Ministério pode crer isso? O Sr. Deputado acredita verdadeiramente isso ou quer apenas fazer aqui um número sobre esta matéria e quer apenas lançar a confusão sobre esta matéria? Bom, portanto, Sr. Deputado, volto a deixar claro, os regulamentos da ação social, por força do decreto e para compaginar as exigências justas do decreto, designadamente em excluir estudantes que tenham rendimentos património muito elevado deste universo, e isso, espero que o Sr. Deputado não venha aqui defender que isso não deve ser feito, que quem tem muita propriedade imobiliária ou quem tem muito dinheiro no banco deve continuar a ter acesso a bolsas de ação social, apesar de declarar rendimentos baixos. Acho que devemos estar todos de acordo com isso, e eu não lhe faço a injúria de imaginar que não quer isso também. O resto depende dos limiares que forem definidos, redefinidos, no regulamento de bolsas de estudo. E é isso que está a ser feito. Os responsáveis de todas as instituições de ensino superior sabem isso perfeitamente. E sabem exatamente o que está a ser feito e sabem qual é o calendário de trabalho. Eu suponho que o Sr. Deputado não fez mais nenhuma pergunta. Ah, não, fez-me uma pergunta. É se eu, como é que diz, segundo uma retórica antiga, aqui e agora, podia garantir que não haveria lugar à expulsão de estudantes do ensino superior. Sim, Sr. Deputado, garanto-lhe aqui e agora que não haverá lugar a nenhuma expulsão de dezenas de milhares de estudantes do ensino superior, como tem andado a propalar pelo país.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa. O Sr. Ministro, audição após audição, traz-nos uma afirmação que diz mais ou menos isto. Não queremos que existam estudantes que não estão no ensino superior público por razões económicas. Quer dizer, eu percebo a sua afirmação. Agora, eu acho que é por demais evidente, não apenas com este governo do Partido Socialista, mas com anteriores governos, que a lei de financiamento do ensino superior exclui muitos estudantes, por razões económicas, de aceder a outros níveis de ensino. E, portanto, não é de agora, infelizmente, é uma política educativa, nomeadamente no plano do ensino superior, que subfinancia as instituições e que obriga, não apenas do ponto de vista da necessidade financeira, mas também do ponto de vista ideológico, ao pagamento de propinas, e que, não apenas através das propinas, mas também de braço dado com a insuficiência da ação social escolar, a que muitos estudantes, por razões económicas, não ingressam no ensino superior. E, portanto, eu não posso estar mais em desacordo com o Sr. Ministro quando diz que não queremos que existam, porque, de facto, existem já, desde há vários anos, muitos alunos nesta situação. E a questão que eu gostava de colocar era se nos podia confirmar o Sr. Ministro que atualmente existem 119 estudantes com bolsa máxima no ensino público. Porque nós entendemos que este número é revelador de uma situação dramática, mas também de uma situação de necessidade de revisão, desde há muito, do regulamento de atribuição das bolsas. E, portanto, a questão que lhe gostaria de colocar é, o Sr. Ministro já nos tinha informado da necessidade de revisão do regulamento de atribuição das bolsas antes da aplicação do Decreto-Lei 70 no âmbito do Programa de Estabilidade e Crescimento. E, portanto, a questão que lhe coloco é se o seu Ministério já fez as contas e se nos sabe dizer qual o resultado da aplicação do decreto no número de bolseiros abrangidos pelos vários escalões e em que resultado objetivo é que isto vai ter. Nós tivemos a oportunidade de dirigir uma pergunta por escrito sobre esta matéria, aguardamos também a sua resposta, mas entendemos que seria muito importante que o Sr. Ministro hoje nos dissesse aqui qual o impacto real da aplicação do decreto no âmbito do ensino superior. Nós não entendemos que o problema seja apenas no âmbito do ensino superior. A aplicação deste decreto, que aliás nós entendemos que é muito grave, tendo em conta a situação económica e social que o país atravessa, e quando digo isto, digo as pessoas que vivem com rendimentos muito abaixo das suas necessidades reais e com rendimentos muito baixos, não apenas no âmbito do ensino superior, mas também no âmbito de outras prestações sociais. E, portanto, a questão que colocava era isto, era esta em concreto. Qual o impacto da aplicação deste decreto? Quando nós sabemos que o atual modelo já era muito limitativo, tendo em conta as necessidades objetivas dos estudantes no que diz respeito ao apoio. Há muitos estudantes, por exemplo, que o valor da bolsa que recebem anualmente serve para pagar a propina. E nós entendemos que o objetivo da ação social escolar não é pagar a propina, é garantir um apoio direto e indireto, também através de uma rede de residências, de cantinas e de outros serviços fundamentais que garantem esse direito aos estudantes. E, portanto, a questão que lhe colocava era esta. Depois, eu não tive a oportunidade de lhe perguntar isto anteriormente e colocava-lhe agora a questão. A necessidade de alterar o regulamento de atribuição das bolsas prendeu-se com algum estudo, alguma planificação que o Ministério da Ciência e do Ensino Superior fez, tendo em conta o alargamento do número de estudantes abrangidos, quais foram os princípios que nortearam essa alteração desse regulamento, se foram no sentido de garantir o direito à ação social escolar a mais estudantes, de garantir que estudantes que agora estão excluídos de determinados escalões possam efetivamente ter direito a eles, deixava-lhe esta pergunta. Uma outra questão que eu gostava de colocar prende-se com a ação social indireta. É uma evidência a escassez de residências universitárias, a dificuldade, tendo em conta o número de estudantes deslocados e, portanto, a necessidade que os estudantes têm de recorrer a uma residência universitária e, obviamente, tendo em conta a prioridade dos alunos bolseiros, que acho que é por todos compreendida, ainda assim é muito insuficiente a rede de residências que existe no nosso país no que diz respeito às residências. E no programa de governo, nós, foi uma coisa que nos criou curiosidade desde a primeira hora, apontava o alargamento da rede de residências através de parcerias com as associações de estudantes. Nós já tivemos a oportunidade de colocar esta questão ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que não concretizou efetivamente esta proposta, e, portanto, a questão que lhe colocava era se existe, por parte do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, uma política de reforço do Serviço de Ação Social indireto, que é determinante também para garantir aos estudantes deslocados, nomeadamente o acesso ao ensino superior. Uma última questão muito rápida, prende-se com a questão do financiamento e o financiamento às instituições. O Sr. Ministro falou-nos aqui do contrato de confiança, mas nós sabemos que a dificuldade e a realidade das escolas vai muito para além das verbas que constam do contrato de confiança. Eu já tive a oportunidade de colocar vários exemplos, o Polo dos Leões na Universidade de Évora, o Polo 2 da Escola Superior de Educação de Coimbra, a Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, um edifício na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, outro bloco de edifícios na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a Escola Superior de Saúde, que continua por construir no Instituto Politécnico de Setúbal, instalações desportivas na Universidade da Beira Interior que lecionam o curso de desporto e, portanto, são fundamentais para a qualidade do ensino superior público, mas que as escolas não têm condições de concretizar, uma vez que não tem havido o reforço das verbas para concretizar estes investimentos que são fundamentais para o direito ao ensino público de qualidade e que exigem da parte do Governo, e nomeadamente do seu Ministério, um reforço de verbas para a sua concretização.
Obrigado,
e era também uma questão
que
eu queria deixar. Obrigada.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhora Deputada, muito obrigado pelas suas questões. Começo por este último ponto. Pergunta-me da política de reforço dos mecanismos de ação social indireta. Bem, eu tenho aqui, para simplesmente falar daquilo de que somos responsáveis, das cantinas e residências aprovadas e apoiadas desde 2005, Cantina de Angra do Heroísmo e sete serviços de ação social da Universidade dos Açores, Núcleo Residencial do Crasto, Residência da Universidade de Aveiro, Residência do Observatório em Coimbra, Cantina do Polo 3, Residência do Polo 3 em Coimbra, Residência do Funchal da Madeira, a remodelação da Residência da Universidade do Minho, a remodelação da Residência Universitária de Santa Tecla, do Minho, a reabilitação do edifício para a Cantina da Faculdade de Direito de Sete Juízes de Ação Social do Porto, a ampliação da Cantina da Quinta dos Prados da Universidade de Trás-os-Montes, Cantina de Barcelos do Instituto Politécnico em Cava do Ave, a nova Cantina do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, do Instituto Politécnico de Lisboa, residência cantina da Escola Superior de Tecnologia do Mar de Peniche, em Leiria, cantina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Tudo isto ou está em obra ou estão concluídas. São investimentos muito avultados. A lista que tenho aqui presente, que é uma lista parcial, totaliza 24 milhões de euros de investimento. A senhora deputada, portanto, deve tomar nota que existe, de facto, uma política de reforço e de investimento, e apenas falei aqui do investimento, nestas matérias. Pergunta-me quais foram, antes da aplicação do decreto, mas responder-lhe no seu conjunto, os princípios para a revisão do regulamento. Já os disse. Simplificação administrativa e princípio da confiança nos estudantes, para facilitar a análise de dossiês e acelerar o processo da atribuição efetiva das bolsas, atribuição de bolsa para todo o período do ciclo de estudos, com simplesmente a validação das condições de atribuição ao fim de cada ano, linearização sem perda nem ganho respectivo das fórmulas analíticas que permitem a definição de cada uma das bolsas. O decreto-lei vem, além disso, introduzir alguns princípios que se sobrepõem a qualquer regulamento. Aqueles que são taxativos, volto a insistir, são os do património e os dos património imobiliário e património mobiliário. Esses princípios são princípios, designadamente no que diz respeito ao património imobiliário, são princípios básicos de justiça social que a qualquer regulamento tem de obedecer e que não constavam nem da legislação nem dos regulamentos anteriores. É uma mudança positiva. Seguidamente, naturalmente, à luz da nova legislação, é necessário, repito, é necessário a alteração das fórmulas e dos limiares do regulamento, de maneira a que os mesmos objetivos que já estavam a ser cumpridos continuem a ser cumpridos, o da inclusão social no ensino superior. Gostaria também de, já que a senhora deputada teve a franqueza de dizer que não estava de acordo comigo, eu também queria ter a franqueza de lhe dizer porque é que não estou de acordo consigo. A sua visão é de que grande parte do país não está a frequentar o ensino superior e grande parte dos jovens não estão a frequentar o ensino superior por razões económicas. Ora, aquilo a que assistimos nestes últimos anos é que o número de estudantes do ensino superior, jovens, aumentou. Que a percentagem da faixa etária dos jovens com idade de primeiro ingresso no ensino superior, designadamente na faixa dos 20 anos, nunca foi tão alta em Portugal como agora, que ela é comparável à média dos países desenvolvidos, mais desenvolvidos, designadamente da OCDE, e que isso nunca tinha acontecido no nosso país. Portanto, a evidência dos factos parece desmentir a sua afirmação. Além disso, para lá da entrada de jovens no ensino superior e do crescimento significativo da faixa etária dos jovens de 20 anos que frequentam o ensino superior, neste momento, pelos últimos dados disponíveis, cerca de 36%, esse número está em aumento, o que se verifica é um aumento significativo também daqueles que, estando na população ativa, frequentam o ensino superior por força da vontade de estudar, e também da oportunidade que o ensino superior lhes dá a abrir as portas ou diversificar a sua oferta. É exatamente uma imagem oposta àquela a que sai dos números. Mas isso é provavelmente porque eu tenho uma formação científica experimental, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor ministro. A senhora deputada Luísa Apolónia, do Partido Ecologista dos Verdes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, cumprimentar o Sr. Ministro.
Quero dizer que só estarei presente na primeira ronda porque, infelizmente, ou felizmente, vai-se lá saber, estão muitas comissões a funcionar ao mesmo tempo e eu tenho relatórios para apresentar na Comissão de Ambiente, pelo que tenho que me deslocar até lá. Daí que agradecia que o Sr. Ministro me respondesse cabalmente na primeira ronda, para eu nem sequer sentir a necessidade de ficar para a segunda. Bom, eu estou aqui só para colocar uma questão ao Sr. Ministro, uma só. E era sobre essa que gostava de obter resposta. De resto, outros senhores deputados já levantaram a questão, mas eu senti necessidade de ficar porque o Sr. Ministro ainda não respondeu cabalmente às perguntas. Sabe, Sr. Ministro, muitas vezes quando as medidas são profundamente negativas, os governantes têm uma tendência para aligeirar o discurso e até, se me permite a expressão, manipulá-lo de alguma forma, de modo a floreá-lo, para ele parecer mais atrativo. E nós ouvimos muitas vezes, numa área que não tem diretamente, obviamente, a ver com o Sr. Ministro, sobre a questão do encerramento das escolas. Eu cheguei a ouvir de senhores deputados do Partido Socialista a dizer que, com esta questão do encerramento das escolas, o Governo ia gastar muito mais dinheiro do que estava a gastar até à data. A Sra. Ministra da Educação disse N vezes que esse não era o objetivo do Governo, poupança de recursos. Acho não quando o Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro, num debate mensal, se descai, porque foi mesmo assim, descaiu-se, e confirma ao Parlamento que o encerramento das escolas vai poupar muitos recursos ao Governo e contribuir para as metas de déficit. Eu digo isto porque estou em crer que este Decreto-Lei 70/2010, estou em crer, tenho a certeza, e toda a gente tem a certeza, que tem, obviamente, também esse objetivo, por mais que o Governo diga que não, nesta questão da redução das prestações sociais. E depois eu não sei se nós vivemos no mesmo mundo, porque nós contactamos com representantes das universidades. Os representantes das universidades fazem declarações públicas que todos nós, incluindo os membros do Governo, têm a oportunidade de ver nos jornais e noutros órgãos de comunicação social. Falamos com representantes dos estudantes e seguramente o Governo também fazem declarações públicas que todos lemos da mesma forma. E aquilo que nos temos vindo a perceber, há uns bons tempos a esta parte, é que a lei de financiamento do ensino superior é um fator de exclusão de alunos do ensino superior. Porque há quem não tenha capacidade de pagar, designadamente para se deslocalizar e fazer uma frequência do ensino superior, daí que provavelmente faça outras opções. O Sr. Ministro diz assim, não é a maior parte das pessoas que ficam de fora. Eu não quero saber se é a maior parte. São muitos, é muita gente. E são essas declarações dessas pessoas que andam no terreno, que dizem isso, mas vem o Governo e diz o contrário. Mas era muito bom que nesta matéria e noutras, designadamente noutros setores, o Governo se aproximasse daquela que é a verdadeira realidade do país. Porque se o Governo não tem uma noção concreta daquela que é a verdadeira realidade do país, nunca tomará as decisões necessárias para enfrentar essa realidade e essas problemáticas com que vive o país. Oh, Sr. Ministro, depois vai-me perdoar, mas... Ai, Sr. Presidente, eu apeteço-me utilizar esta expressão sabendo que ela não é nada parlamentar.
Senhora deputada...
Vamos lá ver.
A palavra é sua.
Vamos lá ver. É que já não há pachorra para essa demagogia. E peço desculpa pela expressão utilizada. Oh, Sr. Ministro, o Sr. Ministro vem dizer assim, nós estamos a... reformular a questão da atribuição das bolsas, porque... não é possível, e todos os senhores deputados concordarão com isso, que pessoas com elevadas contas bancárias e com propriedades imensas andem a caçar bolsas ao Estado. E eu pergunto ao Sr. Ministro, quantas pessoas, o Sr. Ministro tem essas contas feitas por fazer essa afirmação, é porque sabe, quantas pessoas com elevadas contas bancárias e com propriedades e património imenso andam a receber bolsa no ensino superior? Quantas, Sr. Ministro? E uma coisa, o Sr. Ministro quer dar a ideia de que são dezenas de milhares de pessoas, que são milhares de pessoas. Se forem duas, a história já é outra. E se não for nenhuma, a história ainda é outra. Portanto, Sr. Ministro, não dê ideia que a maior parte das pessoas que estão a receber bolsa são pessoas riquíssimas, porque então eu pergunto se o Estado andou a dormir durante estes anos todos. Está a perceber, Sr. Ministro? Isso é criar uma ilusão, uma realidade que não corresponde absolutamente nada à verdade. E aquilo que o Governo Ou seja, dá esse argumento demagógico para tentar incutir nas pessoas que está a fazer uma grande justiça, para tentar escamotear a brutal injustiça que está a cometer, que são pessoas que têm necessidades de bolsa para a frequência do ensino superior que vão deixar de receber, porque o Governo vai diminuir o parâmetro para a atribuição de bolsa. Logo, para além da lei do financiamento do ensino superior, mais um fator de exclusão e de grande dificuldade para muitas famílias, estou a ultrapassar o meu tempo, eu vou já terminar, Sr. Presidente, para a frequência do ensino superior. E, portanto, eu só quero, eu julgo que, estou em crer e quero crer que o Governo, quando toma medidas, não toma medidas de cabeça no ar, toma com objetivos, não quer assumir o seu objetivo, mas nós sabemos qual é, mas mesmo não querendo assumir o seu objetivo, que é de facto de poupança de recursos, eu estou em crer que é isso, mas o Sr. Ministro nunca o assumirá, eu quero saber quantos estudantes receberão mais bolsa no cómputo geral ou se o cómputo geral levará à diminuição de estudantes que recebem essa bolsa. Porque esses estudos, essas contas de certeza que estão feitas. E eu quero saber se o Governo terá a obrigação de os apresentar à Assembleia da República. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro. Tem aqui muitas perguntas para responder.
Pois, Sra. Deputada, a tolerância vai de par com, como é que disse, aqui o Sr. Deputado, é que é, o Sr. Presidente, é que é filólogo, com a pachorra. De facto, não há pachorra. Achei uma expressão ótima. Eu não sei se é permitido, pela prática parlamentar, se é permitido aos governantes reproduzirem, repetirem, ampliarem e reafirmarem aquilo que disseram os senhores deputados. Não estão não são palavras de sua boca, são apenas palavras que eles repetem porque gostaram dessa expressão. E gostavam de a adotar como suas, mas evidentemente que a prática os impede de adotar como suas essas expressões pitorescas. Eu reparei que nos 5 minutos e meio que a senhora deputada, em que me queria fazer uma única pergunta extraordinária antes de se ir embora, não fez nenhuma. E, portanto, tinha uma intervenção para fazer. Não vi nenhuma pergunta. Portanto, como não vi nenhuma pergunta, não tenho nenhuma resposta à senhora deputada porque não me fez nenhuma pergunta.
Senhora deputada, quer fazer uma interpelação à mesa sem a palavra?
Senhor Ministro, eu não sei se o Senhor Ministro só entende as perguntas quando elas levam um ponto de interrogação no final. Eu pedi números concretos. Aquilo que o Senhor Ministro me está a dizer é que não tem números para me dar. Eu pedi números em relação ao brutal património, às contas elevadíssimas de estudantes que recebem atualmente bolsa e pedi resultados final em número de crescimento, de aumento ou de decréscimo de estudantes que vão receber bolsa a partir do Decreto-Lei 70/2010 com futuro regulamento, pedi-lhe números concretos e o Sr. Ministro não está a querer dá-los. Eu vou fazer então com um ponto de interrogação. Sr. Ministro, pode dar-me os números que lhe solicitei? Ponto de interrogação.
Essa foi uma interpelação à mesa, portanto não obriga a resposta da parte do Sr. Ministro, portanto ele ainda tem tempo, se quiser usá-lo.
Posso?
Pode.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada, na sua infinita pachorra, explicou-me o que queria dizer. Quero saber quais são os estudantes, quantos são os estudantes que serão atingidos pela norma justíssima do Decreto-Lei 70/2010 que proíbe de receberem contribuições, prestações não contributivas, quem tem contas bancárias acima de 100 mil euros. Vamos saber porque, precisamente, não havendo essa lei, até agora não consta de nenhum processo e isso não era interrogado. Passa a ser interrogado. A senhora deputada deve ficar certamente contente que isso passe a ser interrogado. Devo dizer-lhe, aliás, que essa, eu espero, sinceramente espero, que sejam muito poucos. Espero para bem do Estado Social em Portugal, que sejam muito poucos. Sistematicamente, havia denúncias de responsáveis de associações de estudantes junto do Ministério que diziam, vejam lá isso, porque há casos, são poucos, mas há casos em que manifestamente estão a destruir a imagem e a necessidade do Estado Social e da necessidade de fazer isto. Quer dizer, há pessoas que manifestamente, todos os colegas sabem que não deviam ter essa necessidade. Serão muito poucos. Espero que sejam muito poucos. Muitíssimo poucos. Espero que sejam muito poucos. A lei atualmente passa a excluí-los. Ou seja, passa a ser obrigatório que isso entre nos critérios de acesso. A senhora deputada, não me compete a mim fazer-lhe perguntas, mas a pergunta óbvia que a sua pergunta suscita é esta. A senhora deputada acha que quem tem mais de 100 mil euros no banco deve receber uma bolsa de estudo, o que não era preciso? Eu não estou a pedir-lhe, eu estou a fazer uma intervenção, não estou de facto a fazer nenhuma pergunta. Segundo lugar, suponho que a sua resposta é não. Segunda questão, a senhora deputada, com uma flor de retórica, vem dizer, bem, e além desse número concreto, que ela já sabe que não existe porque nunca era perguntado, já sabe que não existe, portanto essa não é uma pergunta, é uma falsa pergunta, vem dizer, bem, e agora, com a aplicação do novo regulamento, como é que vai ser? Eu digo-lhe, olha, precisamente, a aplicação do novo regulamento relativamente a todos os outros critérios, já disse, já repeti 300 vezes aqui, já disse, precisamente vai ser preciso alterar o regulamento para não haver nenhum automatismo, porque a senhora deputada quer saber se nós pretendemos reduzir o número de estudantes. Não, não pretendemos. Pretendemos que a aplicação dos critérios de justiça se faça. Não pretendemos. Pretendemos reduzir o dinheiro que se gasta no apoio social. Não, não pretendemos. Era isto que precisava, queria ouvir, está dito.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está encerrada a primeira ronda. Vamos entrar na segunda ronda. Os tempos são 3 minutos, como sabem. Eu tenho sido infinitamente paciente com os atropelos ao tempo, mas vou ter que ser um bocadinho mais rigoroso, mas peço a todos para não ter que cortar a palavra, que se circunscrevam ao tempo que está definido. Sr. Deputado Pedro Saraiva, do PC, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Eu passo que sou levado a começar com um ponto de ordem, desejando que esta segunda ronda seja mais construtiva no tom que é utilizado da parte do Governo em relação a esta Comissão, porque assim se faz ensino superior, assim se constrói confiança no ensino superior com respeito mútuo pelas funções que cada um de nós aqui desempenha. Há dias melhores e piores, eu pedi, enfim, agora que estamos num reset e a começar uma segunda ronda da parte do Sr. Ministro, respostas mais claras, mais precisas, para ter legítimas questões que nós aqui lhe colocamos, sem entrarmos quase num diálogo de surdos, não é? Semi-irónico. E portanto eu peço que não repita pela 10ª vez algo que já nos disse, mas que traga algo de novo a esta matéria. E vou ter de voltar a falar do Decreto-Lei 70/2010, não estava a pensar nisso, mas como as questões centrais ficaram por responder, até para permitir que o Sr. Ministro clarifique uma coisa que pode ter ficado no ar, e eu não quero acreditar que seja isso que nos estava a recomendar. O Sr. Ministro, depois num primeiro momento admitir, enfim, ou não há calendário ou não queria dá-lo a conhecer, veio depois quase um segundo momento dizer assim, bom, mas os reitores das universidades e os presidentes dos politécnicos sabem qual é o calendário, mas eu não o quero partilhar com a Comissão de Educação da Assembleia da República. Eu penso que não era isto que estaria na mente do Sr. Ministro, mas se há um calendário, se já o partilhou com as instituições de ensino superior, que diacho, diga-nos qual é, ou quer que eu, como deputado, vá bater à porta dos reitores para saber qual é o calendário que pré-acordou com eles. É assim tão difícil uma resposta objetiva. Eu também sou de formação científica e pragmática da engenharia. É só isto que lhe pedimos, uma data. Quando é que pensa ter terminado o processo? Porque é que não nos quer dizer isso mesmo? Segunda questão, que também se prende, enfim, com alguma atrapalhada em que o Governo consecutivamente vai mergulhando e se quer apanhar o Ministério um bocadinho colateralmente. Eu não sei, por exemplo, porque é que o Ministério não foi detido nem achado antes de chegar ao 70/2010. Portanto, seguramente sabia muito antes, a 6 de junho, o que é que estava a ser trabalhado. Bom, mas há aqui duas questões que preocupam muito, e não somos nós que lançamos o pânico no ensino superior. Muitas vezes é a falta de respostas objetivas da parte do Governo. Essa sim está a preocupar em muitas instituições de ensino superior numa altura em que estão a preparar o próximo ano letivo. E quando se prepara o próximo ano letivo, eu queria lhe perguntar, Sr. Ministro, muito concretamente, se hoje, dia 14 de julho, uma universidade pode ou não lançar um concurso de professor auxiliar sem autorização do Ministério das Finanças. porque, como sabe, enfim, há legislação que foi aprovada, em particular a Lei 12A, de 30 de junho, que aparentemente não dá suporte legal nenhum neste momento, numa altura crítica de renovação de corpo docente e de funcionários não docentes, que pode fazer pregar em muita qualidade da nossa pedagogia no próximo letivo, e não quero uma vez mais de respostas vagas ou evasivas. O senhor ministro responsabiliza-se legalmente perante uma universidade que hoje em dia abre um concurso desses, ou não faça ao teor da Lei 12A de 30 de junho? Ainda dentro desta área de pseudo-confusões, pergunto-lhe também se uma universidade está ou não obrigada hoje a fazer cativação de 20% das receitas próprias que gerar, porque não basta o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro reunirem com os responsáveis das instituições a 6 de junho e dizer de boca que podem não respeitar o que está em vigor na Lei 12A e no Decreto-Lei 72A, 18 de junho, e os reitores vão para os jornais exprimir as suas preocupações legítimas. Aquilo que nos foi dito a 6 de junho não está vertido na legislação e a legislação é que prevalece. Como é que o Sr. Ministro, que resposta tem no imediato e como é que pensa resolver esta atrapalhada do ponto de vista jurídico?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado ainda não me tinha perguntado qual é que era o calendário acordado com os responsáveis. Eu tenho todo o gosto em lhe responder, como é evidente. O calendário que está acordado com os responsáveis das universidades e com os responsáveis nos politécnicos é que eles designaram, cada um desses órgãos designaram os seus interlocutores, responsáveis nesta matéria, para terem reuniões durante as próximas duas semanas com os serviços do Ministério, para fechar este processo. Foi isto o que foi acordado. Esse acordo foi comunicado ontem mesmo e acordado com o Conselho de Reitores, e já tinha sido há dois ou três dias com o Conselho dos Institutos Superiores Politécnicos. Portanto, nas próximas duas semanas estão agendadas reuniões para encerrar este processo do ponto de vista das universidades e dos politécnicos, com a participação, naturalmente, da Direção-Geral do Ensino Superior e dos demais serviços do Ministério. Respondo cabalmente à pergunta que me fez? É uma pergunta que estou a fazer.
A pergunta é, quando é que o regulamento vai estar concluído? Isso é parte do calendário. E chama a atenção que a plataforma informática, foi dita aqui pelo Diretor-Geral do Ensino Superior, não pode ser alterada um dia para o outro. O Sr. Ministro diz é que antes de agosto o regulamento não vai estar pronto. Eu pergunto-lhe é quando é que vai estar, para que a plataforma ainda possa ser reajustada e não tenhamos no próximo ano letivo perturbações totalmente desnecessárias a bem do Ensino Superior em Portugal, que é isso que nos motiva e nos preocupa, Sr. Ministro.
O Sr. Deputado tem, de facto, uma capacidade técnica em matéria de plataformas que me surpreende. Portanto, nenhum responsável de instituições universitárias ou politécnicas tem dúvidas sobre esta matéria e exprimiu qualquer dúvida sobre esta matéria pessoalmente, e eu estive com todos eles. Portanto, este é o calendário acordado, era essa a sua pergunta. O calendário acordado é este, com as instituições. E este processo é um processo que, como deve ser, e como o Sr. Deputado certamente compreenderá, é feito não às escondidas das instituições, não contra as instituições, mas com as instituições de ensino superior, que certamente o Sr. Deputado estará de acordo sobre esta matéria. Relativamente às outras questões que o Sr. Deputado levanta, tomando dores que não se percebe de quem são, Eu só posso repetir, eu peço desculpa, Senhor Deputado, eu ainda ontem estive reunido com o Conselho de Reitores, ainda ontem estive com os presidentes, não, o Senhor Deputado. Portanto, é muito simples, Senhor Deputado, relativamente a todas as questões que levantou, essas questões foram claras e inequivocamente respondidas pelo próprio Primeiro-Ministro. Essas declarações são públicas e foram reafirmadas. E, portanto, sobre essa matéria não me compete dizer absolutamente mais nada. Esse assunto está esclarecido por quem de direito. que é o Primeiro-Ministro do país.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Manuel Melo, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro. Bom, o contrato de confiança celebrado com as universidades provou uma coisa, é que os responsáveis pelas universidades e pelos politécnicos viram bem mais longe que a grande maioria dos deputados deste hemiciclo. E perceberam que, no momento de crise que se estava a adivinhar que iria aprofundar-se, ter um contrato de confiança nas mãos, pela primeira vez neste conturbado mundo do ensino superior, ouvindo os meus colegas, assegura um financiamento plurianual, era ótimo. Todos nós sabemos que há muitos problemas para resolver no ensino superior, mas esse não é seguramente um deles. Esse contrato de confiança, por outro lado, foi direto a um problema que o país repetidamente tem vindo a ter de ter em conta quando se confronta com as suas hipóteses de desenvolvimento. Ou seja, vai direto a tentar resolver a questão da qualificação dos ativos. E, portanto, outra coisa, parece, não interessa isto, quer dizer, quando o Ministério e todas as instituições de ensino superior se decidem, francamente, lutar contra este flagelo do nosso país, isto não tem nenhuma importância política. É curioso. Mas, Sr. Ministro, nós estamos no início do novo ano letivo e eu gostaria de lhe perguntar de que forma está plasmada na abertura de vagas e no que está subjacente a essa abertura de vagas no ensino superior para o próximo ano, a reprodução destes pressupostos. Contrato de confiança, estabilidade e qualificação dos ativos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente ao próximo ano, as vagas no concurso nacional de acesso, como é sabido, aumentam cerca de 4% relativamente ao ano anterior. Esse aumento é de um pouco mais de 2 mil novas vagas. Estamos a falar apenas do ensino superior público e estou a falar apenas da primeira fase do concurso nacional de acesso. 1.600 dessas vagas são em horários e regimes pós-laborais. Portanto, há aqui uma aposta que é consistente com o contrato de confiança, que é insistir, aprofundar a atração e a oferta de formação para ativos no nosso país. Mas gostaria também de dizer o seguinte, isso foi já anunciado, mas provavelmente pouco entendido por todos, o seguinte. Atualmente a legislação prevê que é fixada por lei uma cota de cerca de 20% relativamente às vagas do Concurso Nacional de Acesso, que as instituições podem preencher, satisfeitos os requisitos de provas, no caso dos maiores de 23 anos, ou de passagem e de créditos reconhecidos pela instituição, no caso de passagem de setes a licenciaturas. O conjunto representa, por lei, 20% a mais das vagas. Portanto, não estamos a falar apenas destas vagas, estamos a falar de mais 20%, que, para serem preenchidas por maior de 23 anos, e maior de 40. E a lei prevê que, em circunstâncias fundamentadas de procura e de capacidade de formativa, o Ministro pode ampliar, a pedido da instituição, estes 20%. Pois eu gostava de deixar de informar que, em conjunto com as instituições de ensino superior, tomámos a decisão de ampliar este limite para 40% este ano. Porquê? Porque, em alguns cursos, designadamente cursos de mais pequena dimensão, se verificava a necessidade, claro que isto não é à escala nacional, como é evidente, mas que tudo isto, os 20%, são feitos curso a curso, se verificava que esse número podia ser expandido e já havia indícios de forte procura, designadamente por estudantes que terminaram os cursos de especialização tecnológica e que se candidatam a prosseguimento de estudos em licenciaturas, o mesmo relativamente a algumas áreas de cursos pós-laborais fortemente procuradas por maior de 23 anos que passaram nos exames de acesso. Esta era uma das questões que eu gostaria de referir. Também gostaria de referir nesta matéria o seguinte. Houve, e é do conhecimento geral, um debate público nas últimas 48 horas, induzido por declarações de alguns responsáveis de associações profissionais, que procuraram dizer ao país, o número de minutos agora é 3 minutos, não é, Sr. Presidente? Então, eu apenas, se me permite, então eu apenas anuncio esta questão para depois prolongar, porque gostaria de referir-me a esta matéria, que se vieram a referir, dizendo que não deviam aumentar vagas em medicina, que haver mais vagas pós-laborais em direito, ou seja, pessoas que estão a trabalhar e que querem completar a sua formação, era inconveniente para o país, e tive a ocasião de responder a isso. Gostaria de explicar melhor essa questão aqui na Câmara e chamar a atenção da Câmara para esta matéria, e designadamente gostaria de informar a Câmara de uma iniciativa que tomámos nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela oportunidade para isso. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, do CDS-PP.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, o Sr. Ministro disse há pouco que o acesso e frequência do ensino superior, que nesta matéria não há razões para alarmismo. Mas na opinião do CDS há razões para preocupação, sobretudo se relacionarmos esse acesso e frequência do ensino superior com a questão do apoio social e das bolsas de estudo. E nesta matéria há dois factos evidentes e indesmentíveis, Sr. Ministro. E o primeiro facto é que houve atrasos no último ano na atribuição das bolsas de estudo com o atual regulamento e designadamente por parte daquelas instituições que estão na plataforma do Ministério da Educação. Atrasos de 4 e de 6 meses. O segundo facto evidente, Sr. Ministro, é que com o Decreto-Lei 70/2010 e com o atual regulamento, não revisto, uma parte considerável dos estudantes seria claramente penalizada. Ouvimos o Sr. Ministro anunciar um novo regulamento e a pergunta para além do calendário é quando é que o Sr. Ministro pode, isso pode garantir a esta Comissão, quando é que o novo regulamento será conhecido, quer da opinião pública portuguesa, quer a quem se dirige, que são os estudantes do ensino superior. Em segundo lugar, Sr. Ministro, esta dicotomia entre ricos e pobres e da questão dos 100 mil euros parece-me um pouco uma falácia. Não há dúvida que se alterou, e isso é que é importante, Sr. Ministro, independentemente do valor do património, dos depósitos e dos rendimentos, alterou-se a composição do agregado familiar. Até agora contava para efeitos de cálculo apenas o rendimento dos pais. A partir de agora conta até o terceiro grau de parentesco do agregado familiar. E aqui é que está a questão central, Sr. Ministro, que leva a que, se o novo regulamento não alterar os escalões, mais de 25% dos alunos serão penalizados, mudarão de escalão e aqueles que estão com a bolsa mínima perderão essa mesma bolsa. E a questão, Sr. Ministro, é muito objetiva. No novo regulamento serão mudados os escalões para a atribuição das bolsas de frequência do ensino superior e, finalmente, Sr. Ministro, novo regulamento, quando é que conta que ele estará publicado? Sr. Ministro, ainda mais uma última questão que tem a ver com a região autónoma da Madeira e dos Açores. Sr. Ministro, na última audição parlamentar, anunciou uma conferência internacional sobre meteorologia e previsão meteorológica para definir se realmente são necessários radares na Madeira e nos Açores. Isto apesar de haver projetos designadamente para a região autónoma da Madeira por parte do Instituto de Meteorologia para a instalação de um radar, medida que foi anunciada após o temporal de 20 de fevereiro. Eu pergunto, quando é que se realizará essa conferência internacional? Que estudos é que tem o Instituto de Meteorologia sobre esta matéria? E se prevê ou não, finalmente, a instalação do radar meteorológico da Madeira e também os projetos relacionados com as diversas ilhas dos Açores?
Muito obrigado. Já agora, Sr. Deputado, eu não posso manifestar a minha posição enquanto deputado eleito pelos Açores, mas essa questão, de fato, é pertinente também para os Açores, como muito bem disse. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria de responder às suas duas questões. Se não tiver tempo nesta ronda, responderei no fim, porque nessa altura terei concedido tempo. Eu gostava de esclarecer o Sr. Deputado do seguinte, talvez todos não saibam. No regulamento anterior, que estava em vigor, já o agregado familiar de origem, estamos a falar do regulamento, era composto pelo estudante e pelo conjunto dos ascendentes ou encarregados de educação e demais parentes, vivendo habitualmente em comunhão de habitação e rendimento. Portanto, não há aqui nenhuma alteração relativamente a esta matéria, ao contrário do que pode imaginar ou temer. Isso já estava previsto em sede regulamentar, no caso das bolsas de estudo do ensino superior. As alterações que são necessárias são alterações para definir os novos limiares em função das regras atuais que a lei define. Sobre a data do novo regulamento, eu já o disse, esperamos ter concluídos nas próximas duas semanas os trabalhos com as instituições para fechar esta questão. Poder-se-á seguir uma semana ou outra de análise jurídica do regulamento, mas não prevejo mais do que 3 semanas para concluir este processo. Precisamente em matéria de atrasos, grande parte dos atrasos tinham a ver com a complexidade da análise e, designadamente, com muitos documentos que isso obrigava, designadamente documentos em papéis fornecidos pelos estudantes. As alterações, muitas das alterações regulamentais, visavam um princípio de confiança e de responsabilidade a posteriori na verificação das declarações dos interessados. E, portanto, precisamente tinham esse e têm esse objetivo de simplificação com o princípio natural de confiança e de responsabilidade nesta matéria. Portanto, sobre essa matéria, gostaria de levantar razões de preocupação do Sr. Deputado. Nos poucos segundos que me restam, gostaria de lhe dizer o seguinte. A questão é diversa na Madeira e nos Açores. No que diz respeito aos Açores, a comunicação do Instituto de Meteorologia é que o Instituto de Meteorologia, de facto, nunca, não tem nenhum estudo, nem nunca fez nenhum estudo relativamente à instalação de radares, novos radares meteorológicos nos Açores, na medida em que existe um radar meteorológico de grande alcance nos Açores, instalado na base das Lajes, que por acordo internacional com os Estados Unidos está disponível. Por outro lado, relativamente à Madeira, posso lhe dizer que foram feitas várias reuniões e foi feita uma reunião pública, aliás duas, mas uma grande reunião pública com participação internacional, com representantes de todas as instituições em Portugal com competência em matéria de previsão meteorológica. Essa reunião pública teve lugar no âmbito do Encontro Ciência 2010, teve o antigo responsável europeu da meteorologia do Max Planck, que introduziu e coordenou essa reunião com um antigo responsável da política europeia, teve a participação não só do Instituto de Meteorologia, como de todas as instituições, repito, de todas as instituições, designadamente universitárias, com competências nesta matéria. Houve trabalho feito seguidamente, há trabalho comparativo do estudo dos diferentes modelos meteorológicos aplicados retrospectivamente às situações extremas, designadamente à situação extrema da Madeira, é neste momento uma situação muito conhecida neste momento e muito analisada como caso de estudo. Infelizmente, as conclusões apontam no sentido de que não seria possível prevenir a catástrofe que ocorreu com outros meios. É possível, as indicações apontam, aliás, para que alguma pequena antecipação horária poderia ser obtida apenas pela aplicação de modelos matemáticos de condições extremas baseados em dados de satélite. Esse trabalho está em curso, é um trabalho que a comunidade científica internacional tem neste momento, foi suscitada por nós para analisar, porque tem importância não apenas para nós, mas para todos os outros arquipélagos que possam ser sujeitos a condições semelhantes. Também lhe devo dizer que, no que diz respeito à Madeira, apesar de não haver uma evidência inequívoca que haja uma vantagem significativa em matéria de previsão de fenómenos extremos com a instalação de radar meteorológico, existe pelo menos a presunção de que noutras situações, talvez não em situações extremas, ela possa ser útil. Foi feito um estudo técnico detalhado já pelo Instituto de Meteorologia sobre a possibilidade de utilização de uma instalação militar que está neste momento em prevista a sua instalação para poupar tempo e para poupar infraestruturas. Esse trabalho está em curso de análise com os responsáveis da região, do Governo da Região Autónoma da Madeira, com quem eu próprio tive a ocasião de falar, designadamente com o próprio Presidente do Governo Regional da Madeira e com as autoridades militares.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado José Soleiro, eu peço aos Srs. Deputados que procedam à inscrição para a terceira ronda, a fim de podermos fazer a atribuição de tempo. Sr. Deputado José Soleiro tem a palavra. E já está inscrito para a terceira ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em muito menos de um mês, o Governo conseguiu fazer o Decreto-Lei 70-2010. Mas demora 6 meses a fazer o novo... em anúncios sobre o novo regulamento. E o que hoje o senhor Ministro veio aqui dizer é que seria uma irresponsabilidade não haver alterações no regulamento em função desse decreto-lei. É verdade, concordo consigo. E acho que é uma irresponsabilidade deixar as instituições neste vazio regulamentar durante meses. E que o senhor Ministro, ao fim de várias perguntas, e gostava de lhe lembrar que este Parlamento é eleito e representa o país, e o senhor Ministro tem o dever de responder ao país por intermédio deste Parlamento, e que, portanto, o desrespeito aos deputados é também um desrespeito aos cidadãos que se fazem representar por esta Assembleia. Mas, dito isto, o Sr. Ministro hoje veio dizer, depois de várias insistências, lá acabou por dizer, enfim, talvez daqui a 3 semanas haja um regulamento. Ou seja, um processo que deveria normalmente ter começado em maio, de atribuição de análise dos pedidos de bolsa, para as bolsas começarem a ser recebidas em setembro, o que o Sr. Ministro vem dizer é que talvez a meio de agosto as instituições conheçam um novo regulamento, o que significa que depois disso têm que o conhecer, têm que formar os seus técnicos para analisar os pedidos, etc. E que, portanto, passado 4 ou 5 meses depois dessa formação, é possível que os estudantes comecem a receber a bolsa. É um atraso de 4 meses em todo este processo, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro é o responsável direto por esse atraso. Mas há uma coisa que não ficamos a saber, é qual é o impacto desse novo regulamento. Vai haver mais ou menos bolseiros? Vão reduzir ou aumentar as bolsas? É que há coisas que nós sabemos que o Sr. Ministro não responde porque não quer, porque sabemos que o Sr. Ministro tem os dados. Eu fiz-lhe várias perguntas sobre quantos estudantes estão em cada escalão e o Sr. Ministro nunca respondeu a essas perguntas que foram feitas por escrito. Mas o Diretor-Geral do Ensino Superior tinha os números na ponta da língua. Portanto, esses números existem e o Sr. Ministro não os deu ao Parlamento porque não quis. Há outra coisa que o Sr. Ministro não responde, não sei se é porque não quer, se é porque realmente toma medidas sem ter estudos. O Sr. Ministro ainda não disse quantos estudantes bolseiros vão perder a bolsa. Qual vai ser o impacto? Não diz nada. E por não dizer nada, o Sr. Ministro hoje, ao não dizer nada nesta comissão, está a alimentar o alarmismo e a preocupação dos estudantes. O Sr. Ministro hoje veio alimentar o alarmismo e veio dar mais razões para a preocupação. Porque eu pergunto, eu percebo o incómodo de nós falarmos com os administradores de serviços de ação social, porque eles sabem como é que o processo funciona. E quando eles nos dizem que, se não têm hoje o regulamento antes de janeiro, as bolsas não existem, se o Sr. Ministro nos diz que só em agosto é que eles talvez conheçam o regulamento, então nós percebemos o seu incómodo com isso. Agora, eu gostava de lhe perguntar se o Sr. Ministro desmente o Primeiro-Ministro em relação ao Decreto-Lei 70-2010, porque o Primeiro-Ministro anunciou, e a Ministra do Trabalho também, da Solidariedade Social, disse que com este Decreto-Lei o Governo ia poupar 200 milhões de euros em apoios sociais. E, portanto, eu pergunto-lhe, uma vez que o objetivo deste decreto-lei é esse, quantos destes milhões vão ser poupados em bolsas de ação social? Ou se o Sr. Ministro está em condições de nos dizer que na ação social não vai haver cortes? E, portanto, se consegue desmentir o Primeiro-Ministro ou a Ministra do Trabalho, ou se vai fazer como a sua colega da Cultura, que diz que há cortes, que depois não há, mas afinal ela conseguiu que não houvesse, apesar de ter anunciado que ia haver. E, portanto, gostava de saber se vai ou não haver cortes nas bolsas de ação social e se o Sr. Ministro desmente o Primeiro-Ministro sobre essa matéria. Depois diz-nos assim, nós não vamos dar bolsas a multimilionários. Oh, Sr. Ministro, novidade. Claro que ninguém defende que se dê bolsa a multimilionários, mas o que é extraordinário é quando o senhor, um deputado lhe pergunta, sim senhora, não vamos dar bolsa a multimilionários, mas algum multimilionário recebia bolsa? O senhor ministro diz, acho que não, e espero que não. Portanto, isto é um anúncio extraordinário. Nós vamos acabar com a comparticipação dos medicamentos e além disso, vamos impedir que multimilionários tenham comparticipação de medicamentos. E nós perguntamos assim, mas algum multimilionário tem? Não. Então porquê é que diz isso? A tirar areia para os olhos, única e exclusivamente. O Sr. Ministro anda a propalar pelo país que nenhum estudante vai deixar de estudar por razões económicas. Mas não deu a esta Comissão factos concretos sobre o impacto do decreto-lei com o regulamento anunciado sobre os estudantes mais carenciados economicamente. E nós gostávamos que o Sr. Ministro, uma vez que está a discutir com as instituições, que o Sr. Ministro dissesse ao que vem e ao que vem esse regulamento. E sabendo que se o Sr. Ministro hoje não der uma resposta sobre isso, nós não podemos ficar sossegados. E os estudantes não ficarão sossegados, em particular aqueles que sabem que já tendo entregado o seu pedido de bolsa vão ter que esperar meses e que não sabem se tendo entregue o seu pedido de bolsa vão ou não ter direito à bolsa.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu verifico mais uma vez que o Sr. Deputado usa, e usa naturalmente, no seu legítimo direito, o tempo que tem à sua disposição, não para procurar ser esclarecido, mas para, legitimamente, intervir e também permite dizer, lançar alguma confusão nesta matéria. O Decreto-Lei 70/2010 é publicado a 16 de junho. E o Sr. Deputado, vejo que concorda com o Governo que era necessário, mesmo que não estivesse em curso, antes disso, nenhum processo de alteração do Regulamento de Bolsas de Estudo do Ensino Superior, que era necessário alterar o Regulamento de Bolsas depois dessa data. Portanto, não estamos a falar de 4 nem de 5 meses, estamos a falar deste último mês em que foi preciso trabalhar sobre o assunto. O Sr. Deputado sabe com certeza que de 16 de junho até 14 de julho não me deiam 4 meses. Julgo que compreendo essa distinção. Os factos concretos que me pede, eu já respondi à Sra. Deputada Elisa Polónia há pouco, o facto concreto mais evidente é que, ao contrário das notícias alarmistas do Sr. Deputado, o número de candidatos ao ensino superior cresce sempre e o número de pessoas e de estudantes que entra efetivamente e se inscreve no ensino superior aumenta. Esse é o facto concreto e indesmentível contra o alarmismo do Sr. Deputado. O Sr. Deputado pede que o regulamento seja aprovado. Pois com certeza será aprovado e aplicado. Não podia ser antes. E se tivesse sido antes do dia 16 de junho, tinha de ser alterado depois dessa data, ou seja, agora. E se não fosse alterado depois dessa data, então é que era uma grande atrapalhada, Sr. Deputado. Então é que teria razões de alarme, se ninguém percebesse que era indispensável alterar o regulamento depois da saída do Decreto-Lei 70/2010. E, portanto, ao contrário do que diz o Sr. Deputado, é uma situação de grande responsabilidade social da parte do Ministério, precisamente a maneira como está a fazer esse trabalho, de, depois da saída do decreto, procurar não fechar com a lógica antiga apenas processual o regulamento, mas adaptar esse regulamento à nova realidade com um único e estrito objetivo: garantir que o universo dos estudantes abrangidos pela ação social escolar são aqueles que, de facto, precisam da ação social escolar e que não há nenhuma verdade nas palavras alarmistas do Sr. Deputado, que afirma solenemente que vai haver 20 mil, 10 mil, 30 mil estudantes que vão ficar sem bolsas de estudo. Não é verdade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tomava a ousadia de lhe pedir a colaboração do Sr. Presidente nas questões que vou colocar, uma vez que na ronda anterior coloquei questões que não foram respondidas e, portanto, creio que também tem um papel determinante na ajuda ao Sr. Ministro no que diz respeito ao cumprimento das perguntas objetivas que são colocadas e pedia-lhe também
Sra. Deputada, o Presidente da Comissão não é ajudante do Ministro.
É ajudante na direção dos trabalhos.
Cada um utiliza o seu tempo conforme entendido.
Cabe ao Presidente dirigir os trabalhos e, portanto, são um conjunto de questões que são colocadas pelos vários deputados. É importante que o Sr. Ministro responda a essas questões e eu vou tentar ser objetiva. Vou voltar a repetir algumas questões, como não obtive resposta na ronda anterior. Confirma o Sr. Ministro que existem apenas 119 estudantes com bolsa máxima? É a primeira questão que lhe coloco. Segunda questão, qual o impacto real do PEC na Ação Social Escolar do Ensino Superior? Quantos estudantes vão ver alterados o seu escalão da Ação Social? Quantos estudantes podem ou não ver a sua bolsa retirada? O regulamento de atribuição de bolsas só poderá ser aplicado no ano letivo 2011-2012? É a questão que lhe deixo. Segunda questão, a residência masculina do Instituto Politécnico da Guarda. Nós dirigimos uma pergunta ao seu Ministério sobre esta situação. Gostaríamos de saber se já foi possível reforçar financeiramente as verbas do Instituto Politécnico da Guarda para garantir as obras nesta residência, que é fundamental. Existiam já um conjunto de quartos que estavam desocupados devido às infiltrações de água e ao cheiro profundamente insuportável, o bolor que existia nos quartos. Os estudantes existem e vivem naquele quarto, naqueles vários quartos, com um cheiro completamente insuportável. A água corre castanha nas torneiras porque os serviços da Ação Social não têm dinheiro para consertar a canalização que precisa de ser toda substituída. Era a questão objetiva que lhe deixava, a residência masculina do Instituto Politécnico da Guarda. Alargamento, o aumento do número de camas nas residências. Para quanto? Falou-nos de intervenção, seguramente é muito importante a manutenção dos equipamentos, mas digo-lhe que coloco-lhe objetivamente para quando o aumento no número de camas. Quando coloquei a questão da lei de financiamento do ensino superior como um fator de exclusão social, colocava que desde 1991 e da primeira lei de financiamento que instituía as propinas até o ano 2009, houve um aumento de 452% do valor das propinas. Tão somente. Confirma que, segundo números e contas do PCP, tendo em conta o Orçamento de Estado, entre 2005 e 2009 houve um corte de 29,35% na ação social escolar. A última questão que lhe colocava, e creio que é importante referir as questões também da ação social indireta, e deixava-lhe este exemplo. A Universidade Técnica de Lisboa tem 8 residências para cerca de 20 mil estudantes. A Universidade de Lisboa tem cerca de 700 camas para um universo de 15 mil estudantes. É francamente insuficiente, tendo em conta o número de estudantes deslocados, e é um serviço fundamental para que os estudantes possam, de facto, ter acesso ao ensino superior e ter uma frequência em condições de dignidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar esta segunda ronda, o Sr. Ministro tem a palavra. 3 minutos.
Começo por uma questão concreta que tenho de ir ver. Pergunta-me sobre uma residência no Instituto Politécnico da Guarda. Como estive recentemente com o Presidente do Instituto Politécnico da Guarda e esse assunto não foi abordado, vou saber o que se passa e vou saber se o Instituto Politécnico da Barra, qual é a situação orçamental e quais são as folgas e os saldos que existem no Instituto Politécnico da Guarda para fazer frente a qualquer emergência que haja, quer aí, quer noutro sítio qualquer. As instituições são autónomas, não é o Ministério que manda fazer as obras nas instituições, ou que manda comprar as coisas. Ao contrário do que julga a senhora deputada, talvez julga, serviços, sejam eles académicos, sejam eles de ação social ou qualquer outro serviço, são apenas serviços de um Instituto Politécnico, que tem responsáveis e que tem um orçamento de todo o Instituto Politécnico. Portanto, se me faz essa pergunta, que é de facto alguma dúvida sobre a capacidade de gestão dos responsáveis do Instituto Politécnico da Guarda, eu vou perguntar diretamente ao Instituto Politécnico da Guarda. Sobre uma pergunta que me fez sobre a... é um número que já ouvi dizer há pouco, 119 estudantes. O senhor Secretário de Estado julgo que tinha esses números dos alunos da Bolsa Máxima. Eu julgo que há aí também alguma confusão. Mas talvez o senhor Secretário de Estado possa explicar de onde é que vem a confusão, provavelmente legítima, dos senhores deputados. Não, eu acho que foi mal compreendido, mas é melhor explicar.
Muito obrigado pela pergunta. Estes números, de facto, relatados pelo Sr. Diretor-Geral do Ensino Superior, dizem respeito apenas à fração dos estudantes que está incluído nos pagamentos diretos pela Direção-Geral do Ensino Superior. Portanto, obviamente, não representa todos os estudantes do Ensino Superior, apenas aquela fração.
Estamos a falar, pelos números que temos aqui, são cerca de 119 em 10 mil. Mas nós estamos a falar de 70 e tal mil, 72 mil estudantes ao todo. Portanto, se porventura houvesse alguma proporção, não sei se é linear ou não, estaríamos a falar de qualquer coisa como 800 estudantes nestas condições e não 119.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Gostava de dizer mais uma, se ainda tenho uns segundos, gostava de dizer que não confirmo e desminto formalmente os números. A senhora deputada não falou de números, mas disse que o Partido Comunista Português teria números de que nos últimos 4 anos ou nos últimos 5 anos teria havido um corte de não sei quantos por cento na ação social escolar, nas verbas da ação social escolar. Basta consultar a conta geral do Estado para verificar que é falso e que a ação social escolar tem vindo a aumentar desde pelo menos que somos responsáveis por este Ministério. Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está encerrada a segunda ronda.
É uma questão muito...
Senhora deputada, está a pedir a palavra para que efeito?
É só no sentido de fazer uma interpelação à mesa, de pedir ao Sr. Presidente que o Sr. Ministro responda à questão do número de camas que está previsto aumentar.
Senhora deputada, a interpelação está feita. O Sr. Ministro ouviu. Não sei se exatamente é a minha função eu transmitir esse tipo de pergunta.
Mas eu tenho todo o gosto em responder à senhora deputada que, quando se discutir aqui, o senhor deputado está com certeza a falar do PIDAC do próximo ano. Certamente, quando discutirmos aqui o orçamento do próximo ano, se decidirá.
Bom, senhoras e senhores deputados, senhor ministro, senhor secretário de Estado, vamos entrar na terceira ronda. Está fixado no quadro os deputados e deputadas que se inscreveram para fazer perguntas. Estão encerradas as inscrições. Como sabem, são 2 blocos. No primeiro bloco, os deputados fazem as perguntas de seguida. O ministro terá 15 minutos para responder. Vou, impreterivelmente, cortar a palavra aos 2 minutos. Senhora deputada Vânia de Jesus, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, julgo que passadas 3 horas já todos conhecemos e estamos esclarecidos quanto à leitura que o Sr. Ministro e o Sr. Ministério faz dos resultados e das medidas que têm vindo a tomar e aquelas que recentemente vieram a público. O que nos parece é que o Sr. Ministério não conhece ou não lhe convém falar aqui realmente das dificuldades e dos problemas que diariamente sentem os estudantes, sentem os professores, sentem as universidades. E vindo de um governo que cansativamente repete que efetuou um grande esforço de apoio e investimento no ensino superior, Sr. Ministro, o país, o que assistiu foi a uma política de desinvestimento sucessivo, as faculdades sofreram uma crise de financiamento, sendo que as propinas dos estudantes, o Sr. Ministro sabe, e já foi dito aqui, está acima dos 900 euros anuais e não vem o Sr. Ministro falar no argumento, como já disse publicamente, da redução das propinas em 10 euros. Sr. Ministro, que eu pergunto-lhe para que é que servirá estes 10 euros e esta redução deste preço de 10 euros face aos custos acrescidos que os estudantes deparam-se hoje no ensino superior. Mas diria também que relativamente às bolsas de estudo, e sei que o Sr. Ministro reuniu ontem com o reitor da Universidade da Madeira e, como costuma acompanhar estas questões, não só dos estudantes, mas também com a reitoria, aquilo que me foi dito foi que a Universidade, tal como tantas outras, está a estudar os efeitos do 70-2010 e que realmente neste momento, devido a algumas questões técnicas, impedia-lhes de dizer o efeito e a previsão que esta legislação teria na atribuição de bolsas, Sr. Ministro. E por isso é que hoje ainda não nos conseguia responder qual é o impacto e se está em condições de dizer ou se disse à Reitoria da Universidade da Madeira se haverá redução dos bolseiros, porque é isso que nós exatamente já verificámos que irá acontecer. Eu diria também, só para terminar, Sr. Ministro, que realmente os alunos bolseiros esforçam-se e merecem um respeito também por parte do Ministério da Educação, porque sabe eles que não prosseguem um mestrado ou um futuro de doutoramento é porque eventualmente ficam sem dinheiro e a bolsa não era de perto nem de longe suficiente para cobrir os custos.
Obrigado,
e eu, já termino, Sr. Presidente, desculpe lá, mas acho que os assuntos que hoje aqui são debatidos e eu em 30 segundos direi só mais duas notas. O Sr. Ministro pode bem desafiar o país, é dizer que é preciso estudar mais, que é preciso voltar à escola e que é preciso saber mais. Bem, pode expressar publicamente a ambição de ter um grande número de licenciados, se fosse só estudar, Sr. Ministro. E a intenção é boa por parte do Sr. Ministério. Continuamos, falta é saber é como e com que apoio, Sr. Ministro, é que o fará. À custa de quê? Porque os contratos de confiança, nós sabemos que foram feitos e eu pergunto-se o número de vagas agora apresentado pelo Ministério não servirá ao Sr. Ministério para dizer que cumpriu os critérios e que as universidades cumpriram. A verdade é que continuamos com cursos desfasados e da saturação do mercado de trabalho e que não corresponde às expectativas dos nossos estudantes. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Estamos, de facto, desfasados relativamente à utilização do tempo. Sr. Deputado Nuno Araújo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Apercebi-me, no decorrer de um conjunto de intervenções que já fez, que se ia referir também a um conjunto de afirmações proferidas, nomeadamente, pela Ordem dos Advogados. E era importante que o Sr. Ministro pudesse referir novamente esse assunto, nomeadamente aquilo que tem a ver com o aumento do número de vagas, que nós consideramos que é importantíssimo para dar resposta àquilo que são as necessidades, neste momento, de um conjunto de jovens e adultos que querem continuar os estudos. Mas, a propósito das questões das ordens profissionais, e nomeadamente da Ordem dos Advogados, o Sr. Ministro tinha aqui uma questão para colocar. É que, recentemente, saíram os resultados de um exame de acesso que foi efetuado por jovens licenciados em Direito à Ordem dos Advogados. A taxa de reprovação desse exame foi de cerca de 90%, e estou certo que o Ministério nada tem a ver com isso, mas parece-me que merece um comentário no que tem a ver com aquilo que foram as declarações proferidas pelo bastonário da Ordem dos Advogados, em que diz que o processo de Bolonha adaptado aos cursos de Direito está inadequado, diz que a Agência Nacional de Acreditação não faz o trabalho devido e, por isso, a Ordem tem que aqui efetuar um filtro que impede, claramente, os jovens de acederem à Ordem e, consequentemente, ao mercado de trabalho. Obviamente, isto tem consequências graves naquilo que tem a ver com a emancipação dos jovens do ponto de vista económico. Portanto, a pergunta era clara, Sr. Ministro, era que comentário lhe merece esta matéria e o comportamento que tem tido o bastonário dos advogados no que tem a ver com o impedimento de jovens licenciados no acesso à profissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ferreira Gomes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu queria começar por comentar que há bocadinho, no princípio desta audição, que levantei o problema das bolsas numa expectativa, para mim, inocente, de caloiro nesta casa, de que o Sr. Ministro teria a oportunidade para serenar, para dar uma palavra de serenidade aos estudantes, dando-lhes, tentando fazê-los compreender a situação em que ficou face à lei saída em junho e à necessidade de ajustar. O Sr. Ministro, em lugar disso, enverdou por outro caminho, o caminho que foi uma das primeiras pretensões que eu tive quando cá cheguei, que realmente a sua fama nos corredores desta casa não era a melhor, e para mim foi uma surpresa e um desencanto, e quando, como hoje, ainda invoca a sua formação científica, eu fico um bocadinho com pouco à vontade quando vejo que conseguiu perder duas horas, destruir duas horas de audição com uma matéria que poderia ter esvaziado naquilo que estava nas suas mãos esvaziar à partida. Só ao fim de duas horas é que explicou que havia dificuldades, que só agora ia fazer negociações com as instituições e que lá para agosto esperava ter, para meados de agosto, esperava ter esse regulamento com as consequências que vai ter, mas conseguiu adiar duas horas essa resposta, a resposta possível, e uma resposta que seguramente nos vai trazer aqui alguns amargos de boca no outono. Mas eu queria agora aproveitar estes escassos segundos para lhe pôr duas perguntas na área de ciência. Uma primeira era, diretas e simples, que impacto espera que o sistema de incentivos fiscais ao investimento na ciência, nas empresas, na investigação, tenha, a existência dos incentivos ou a falta deles poderá ter no comportamento das nossas empresas? E segundo, qual será o impacto para Portugal da participação no ITER, nas negociações que a União Europeia, a Comissão, recentemente conseguiu chegar a acordo, que impacto isso terá no orçamento da ciência, ou na participação portuguesa na ciência europeia? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na ausência da Sra. Deputada Teresa Damasio, passo para o Sr. Deputado Pessaraiva.
Oh, Sr. Presidente, desculpe, posso fazer uma... É que a Sra. Doutora, a Sra. Deputada Teresa Damasio foi chamada à audição do Presidente do Irão. Se ela puder passar para depois, se tiverem de acordo...
Sim, claro, não há problema, simplesmente é só para explicar porque é que são dois deputados de PC seguidos. Tem a palavra.
Muito bem, Sr. Ministro, enfim, eu não vou voltar a insistir no Decreto-Lei 70 de 2010, finalmente penso que há algum esclarecimento. Não deixo, enfim, de registar que se vai cumprir mais um hábito regular do seu Ministério, que é a tendência para legislar e regulamentar em pleno mês de agosto. Será uma coincidência que, mais uma vez, vai concretizar-se em matéria de calendário. Gostava, porém, de dar-lhe a oportunidade, mais uma vez, de sossegar o tal ensino superior que o Sr. Ministro quer sossegar, citando o seu próprio reitor, o reitor do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, que em 5 de julho de 2010, a propósito das referências que eu fiz à legislação em vigor, repito, Lei 12A, Decreto-Lei 72A, diz o seguinte: estou esperançado que o Governo não deixará de fazer as correções necessárias que garantam o normal funcionamento das instituições de ensino superior. O Sr. Ministro aqui veio dizer a esta Comissão é que, do seu ponto de vista, estas correções são dizer que o Sr. Primeiro-Ministro já disse tudo o que havia para dizer sobre esta matéria. Sabe-me muito pouco. Penso que não é por aí que vai tranquilizar nem o seu reitor, nem os presentes dos vários politécnicos. Tem este dilema que é, por um lado, a palavra, mas que não faz lei dada pelo Sr. Primeiro-Ministro, mas, por outro lado, a realidade da legislação que aguarda um despacho do Ministério das Finanças, no mínimo, para as pessoas poderem, efetivamente, gerir da melhor forma as suas instituições. E a minha pergunta é, vai haver esse despacho ou não vai? Quando? Porque, uma vez mais, temos o ano letivo a arrancar e a sua resposta soube-me quase nada desse ponto de vista, ao dizer que basta a palavra do Sr. Primeiro-Ministro. No tempo que ainda tenho, gostava de o confrontar também com algo que consta do relatório de atividades 2009 da Comissão Permanente de Contrapartidas, e foi aqui reforçado pelo seu Presidente também, e para termos a ideia de números, estamos a falar de 40 milhões de euros ligados a atividades de ID, e como o Sr. Ministro saberá, apesar da lei estipular desde 2006, salvo erro, que compete ao Ministério da Ciência e Tecnologia Superior indicar um vogal para esta Comissão, e cito o relatório, por estas razões mantém-se a ausência de um vogal representando o Ministério, como aliás a lei determina, é uma lacuna grave e difícil de compreender, sendo imperativo que seja preenchida com a brevidade possível. Perguntava-lhe se 4 anos chegam, se o problema está resolvido, se é preciso esperar por uma nova legislatura, face a esta incapacidade de uma coisa que, aparentemente tão simples, que é o Ministro fazer-se representar numa comissão que gera pelo menos 40 milhões de euros afetos a atividades de ID. Se o senhor Presidente me desse só licença, é só para prestar um agradecimento e distendo a reunião. Queria agradecer os dados que o senhor Secretário de Estado mandou através de um dos seus assessores sobre frequência do ensino superior. Eu gostaria de desmistificar e contrapor alguns desses dados, mas fica para a aproximação legislativa, porque em 2 minutos não consigo fazer, mas não queria deixar de dizer que aqui sim houve uma resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Damasio, tem a palavra.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, aproxima-se a realização da cimeira da Cplp. O Sr. Ministro teve a oportunidade, na última audição e na penúltima que teve em sede de comissão, de nos traçar a estratégia da cooperação com a Cplp na área do ensino e na área da investigação e na criação de redes que visavam precisamente a transmissão do conhecimento daquilo que era feito no mundo lusófono. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, e até porque este assunto está na agenda, como é que está a cooperação com os países e povos da Cplp? Um novo país prepara-se previsivelmente para se tornar membro, um país naturalmente que tem também a língua portuguesa como língua oficial, e portanto mais desafios e oportunidades se deparam para o nosso país e para o nosso ensino. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro como é que está o estado da arte destas nossas redes. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Michel Soifeste, tem a decidência.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Em relação ainda à questão do Decreto-Lei 70/2010, Sr. Ministro, apetece aqui dizer que, depois de tudo o que nos disse hoje, que parece que o Sr. Ministro não estava à espera da publicação desse Decreto-Lei, porque disse que estava a rever o Regulamento de Bolsas por forma a que os escalões pudessem ser linearizados. E isso é uma... Aliás, falou-nos disso aqui nesta Câmara, e isso em si era uma boa medida. Mas claro que o modelo de linearização que se faria com base no anterior regulamento, como disse bem, não se poderia aplicar ao novo quadro legislativo introduzido pelo Decreto-Lei 70/2010, porque a curva teria que ser manifestamente diferente para não pôr em causa exatamente aqueles bolseiros que agora seriam excluídos se aplicasse a capitação com a nova fórmula desse Decreto-Lei ao antigo modelo. E, portanto, quando esteve a trabalhar nesse modelo de linearização, esqueceu-se que iria entrar em vigor num Decreto-Lei que iria deitar todo esse trabalho por água. Naturalmente, para o Decreto-Lei 70/2010, ninguém foi ouvido daqueles intervenientes que o Sr. Presidente, que o Sr. Ministro agora diz que está e que vai ouvir. E o que mais ainda aqui me apetece dizer, Sr. Ministro, é que não ouviu para o 70/2010, que afeta diretamente a ação social escolar, o Conselho Coordenador. E eu pergunto-lhe mais uma vez, vai reunir esse Conselho Coordenador agora, finalmente, por causa desta matéria? É que se estivesse em funções o CNAS, nós não tínhamos dúvidas que ele teria sido ouvido e que devia ser ouvido. O Conselho Coordenador, que está em funções e que, segundo o site do seu Ministério, aguarda a publicação da Lei Orgânica, que, no entanto, aparece no Decreto Regulamentar 15/2009 e está constituído e foram indicados membros para o Conselho Coordenador. Ainda não reuniu. Vai ser ouvido? E, por último, Sr. Ministro, uma questão que lhe pus há bocado e que também ainda não obteve resposta nem por escrito, nem aqui por si, em relação ao regime de prescrições. Sr. Ministro, quantas escolas de ensino superior em Portugal têm um regime menos rígido que o regime geral e que, portanto, terão que se submeter a esse regime geral nos termos da lei? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu acho que o respeito que o Ministro tem que ter pelos deputados é igual ao que os deputados devem ter pelo Ministro, e a sensação que nós temos
é de que os deputados não querem, de facto, ouvir aquilo que são as respostas dadas pelos ministros. O Sr. Ministro disse na primeira resposta... É boa. É muito boa, de facto. A primeira resposta que o Sr. Ministro deu foi clara em relação àquilo que eram os efeitos de 70-2010. Os efeitos de 70-2010 são claramente mitigados pelo regulamento. Os efeitos de 70-2010 não podem ser avaliados de imediato porque tem um regulamento que vai alterar as suas implicações. Tocure. Evidentemente que um regulamento que está a ser discutido, Sra. Deputada, um regulamento que está a ser discutido entre as instituições não é um documento final. Portanto, é um documento, só quando o documento final estiver preparado, é que saberá os efeitos desse mesmo regulamento, sabendo de antemão uma coisa que é a questão mais relevante que passa por este debate que hoje cá tivemos, é que os números propalados pela esquerda, que fala sistematicamente o termo era... do Sr. Deputado do PS, melhor não sequer nem o repetir, porque degrada o debate parlamentar, serão claramente, não tem a ver com o facto de que eles são apresentados. Eu não sei, inclusive, e esta era uma parte que eu queria fazer, Sr. Presidente, como é que a comunicação social, e vi na RTP, fazerem um trabalho sobre a ação social, ouvindo o deputado do Bloco de Esquerda apenas. Isto é uma coisa, de facto, dramática para o nosso país. Mas, infelizmente, no Parlamento assistimos à mesma coisa. Assistimos aos indicadores e aos números que não são minimamente ouvidos. Mas vamos falar de números. Se calhar, os números mais importantes. Eu, em 2008, 2009 e 2010, só ouço falar em abandono por questões financeiras. Mas os indicadores que nós temos, e são indicadores do OCDE, os dados que nós temos provam exatamente o contrário. É que alunos com 18 anos, com 19 anos, com 20 anos, o corte dos 30 aos 34, dos 35 aos 39, dos 40 aos 44, de 2005 para 2009... todos os anos aumentaram. Todos os anos há mais alunos no ensino superior. Portanto, onde é que estão os abandonos? Eu vou ter que, novamente, que provavelmente distribuir este... Eu não sei qual é a página, porque não tenho aqui a página, mas está aqui o anexo para entregar ao senhor deputado. Essa aqui está, eu já lhe expliquei o que é esse indicador que está. O senhor deputado quer comparar indicadores pré-Bolonha com indicadores pós-Bolonha. É muito mau. E é muito mau para um professor universitário. Fica-lhe muito mal, senhor deputado. Fica-lhe muito mal apresentar esses dados. Porque, olha, alunos com 18 anos, em 2005 eram 18,9%, em 2009 são 26%. Com 19 eram 25,8% em 2005, são 32,9% em 2009 e aumentaram sempre, 2005 para 2006, para 2007, para 2008, para 2009, todos os anos, em todas as faixas etárias, permitindo que nós estejamos hoje na média da OCDE. E estes são os indicadores. É que entre o debate, entre a vozearia de quem acha que é o caos, e era o caos em 2008, era o caos em 2009, é o caos em 2010, caos que depois na prática não se concretiza. Vossas Excelências chegaram a como dizer que os alunos não se podiam candidatar a uma bolsa de ação social a meio do ano, se por acaso os pais fossem para o desemprego. É falso. Provou-se que era falso. Da mesma forma que se vai provar que é falso, todos os indicadores que apresentaram e que alarmam, infelizmente, as nossas famílias e que alarmam os nossos estudantes são falsos. E os dados que nós temos para apresentar, os dados que nós temos a apresentar ao país e a perante o país que respondemos, é que nós hoje temos mais alunos no ensino superior que tínhamos em 2005, e em 2006 tínhamos mais que em 2005, e em 2007 mais que em 2005. E é cada um desses estudantes e cada uma dessas famílias... Ao Sr. Deputado Pedro Saraiva. Sr. Deputado Pedro Saraiva, o Sr. Deputado Pedro Saraiva vai novamente questionar-me sobre o número total de alunos no ensino superior e vou ter novamente que lhe explicar que pós-Bolonha os cursos têm menos anos, porque naturalmente... Não, Sr. Deputado, os indicadores estão muito claros. Não os vai desmentir nunca, porque não desmentiu no plenário, portanto não vai desmentir aqui, não vai desmentir nunca. Nunca vai desmentir. Os dados são muito claros. Estão aqui, são muito claros. E provavelmente eu vou ter que distribuir ao Sr. Presidente. Todos os anos há mais alunos no ensino superior com 18 anos, com 19 anos, com 20 anos. O senhor Deputado está a dizer que é mentira que há mais alunos com 18 anos, com 19 anos e com 20 anos no ensino superior? Sr. Presidente, se fazia o favor de entregar esta... Eu não sei qual é a página, sei que é o anexo 2 do relatório da OCDE sobre a situação do ensino superior em Portugal ao Sr. Deputado Pedro Saraiva. Muito obrigado.
Sr. Deputado, faça o favor. O Sr. Ministro tem 15 minutos para responder às perguntas. Eu, de facto, lembrava que há aqui algumas perguntas que estão à espera de resposta, mas a gestão é sua.
Bem, eu começo por uma questão política e depois falarei das outras. Uma questão política, apesar de ser uma figura de retórica, uma questão política do Sr. Deputado Ferreira Gomes, que me pede uma palavra de serenidade aos estudantes. Sr. Deputado, não tenho feito outra coisa. E queria afirmar com muita clareza que, precisamente, os estudantes deviam e têm confiança na capacidade, na vontade e nos objetivos do Governo em contribuir para a democratização do ensino superior em Portugal, para o alargamento da base social do ensino superior, que é provada pelos factos dos últimos anos, e esse é o melhor garante de que será provada pelos factos no futuro. E devem desconfiar das palavras de intranquilidade e de alarmismo que sistematicamente são lançadas para cima deles por alguns deputados do país. Relativamente a uma questão muito importante, que é a relação do ensino superior com as ordens profissionais. Sempre afirmei a importância das ordens profissionais em profissões regulamentadas, designadamente em matéria deontológica e de regulamentação de certas profissões que são de interesse público. Contudo, também sempre afirmei, e não é nada de novo, está escrito expressamente no programa deste Governo, que não poderemos nunca tolerar afirmações que vão no sentido de procurar introduzir números clausos na entrada das ordens profissionais, restringindo profissões àqueles que lá estão. Porque é disso que se fala. Tive a ocasião de o afirmar. Muito recentemente, um tribunal acaba por dar razão a duas estudantes que processaram a ordem dos advogados perante a ilegalidade do estabelecimento de um exame de entrada para serem admitidos a estágio da ordem. Não compete às ordens profissionais, a nenhuma ordem profissional, admitir ou não a estágio contra a lei, ou seja, contra os seus próprios estatutos que são aprovados por lei, não compete criar qualquer mecanismo, nem de números clausos, nem de exame, para quem tenha as habilitações previstas na lei. E gostava, para que isto fique absolutamente claro, gostava de informar, e tornarei pública, a carta, informar que escrevi formalmente ao Sr. Procurador-Geral da República sobre o caso da Ordem dos Advogados e, por extensão, todos os outros, solicitando à Procuradoria-Geral da República a investigação e as medidas necessárias para combater estas práticas manifestamente ilegais, lesivas dos valores constitucionais, da igualdade, da liberdade de educação, da organização do sistema de ensino superior e da liberdade de acesso às profissões. É-me perguntado, eu não sei se terei tempo para responder a tudo nesta ronda, é-me perguntado qual o impacto do sistema de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento nas empresas que está em vigor. O sistema, como sabem, foi reintroduzido pelo governo anterior, pelo nosso governo, há cerca de 5 anos atrás, depois de ter sido eliminado pelos governos do PSD e CDS. Foi reintroduzido à luz das práticas internacionais nesta matéria. E ao longo dos anos, em contacto com as empresas e analisando a experiência de competição internacional que existe nesta matéria, foi possível ir progressivamente aprovando nesta Assembleia sucessivas melhorias dos patamares nesta matéria. Este ano entrou em vigor um reforço do sistema de incentivos fiscais especificamente desenhado para a contratação de recursos humanos qualificados, designadamente doutorados pelas empresas. Ora, se sabemos que não há nunca linearidade nestes processos, sabemos, contudo, que este processo é um processo bom vidro, é um processo que representa um dos contributos das políticas públicas para a confiança das empresas em investigação e desenvolvimento. Certamente que o contributo mais importante das políticas públicas é o investimento público na investigação, na formação avançada, que tem sido amplamente utilizado pelas empresas que fazem investigação em Portugal, cujo número tem vindo a crescer. O Ministério teve a ocasião, e eu próprio, Sr. Secretário de Estado, tivemos a ocasião repetidamente de nos reunirmos, quer com as empresas que mais investigação desenvolvem em Portugal, as 100 empresas que mais investigação desenvolvem em Portugal, do ponto de vista financeiro, quer com instituições como a Acotec e outras, que acompanham sistematicamente a execução do CIFID, do Sistema de Incentivos Fiscais. E posso garantir ao Sr. Deputado que essas decisões da Assembleia da República são, de facto, positivas. Portanto, temos a noção de que estamos perante um instrumento extremamente importante, que é competitivo em Portugal à escala europeia, aliás, é competitivo à escala da OCDE e é competitivo à escala europeia, elevámos os plafons e as percentagens quando a lei francesa foi alterada, quando ela tinha passado a ser a melhor de toda a Europa, para termos mais um elemento, sabemos que é apenas mais um elemento, mas mais um elemento de encorajamento da investigação empresarial. Nisso estaremos certamente de acordo. Gostaria de responder ao Sr. Deputado Pedro Saraiva relativamente a uma questão, mas que é a questão da Comissão das Contrapartidas. Lamento muito não lhe responder aqui, porque essa resposta já foi dada e cabalmente acolhida em reunião fechada da Comissão de Defesa Nacional desta Assembleia. E, portanto, esse assunto, aliás, está completamente esclarecido. Tive a ocasião de transmitir aos senhores deputados o que entendia sobre essa matéria. Os senhores deputados ficaram amplamente esclarecidos, de todas as bancadas, sobre esta matéria. Também lhe devo dizer que, atualmente, a situação de participação do Ministério na Comissão das Contrapartidas é assegurada pelo senhor professor Carlos Salema, criador do Instituto de Telecomunicações e que foi nomeado para estas funções. Esse facto, aliás, é do domínio público. Quanto às outras questões, lamento, mas essas questões já foram respondidas à Assembleia da República em reunião que a própria Comissão entendeu que devia ser fechada. Eu estou a deixar para o fim uma questão que pode demorar algum tempo, do Sr. Deputado Ferreira Gomes, sobre o projeto ITER e as suas implicações para Portugal. Não sei se há aqui mais questões que tenham sido levantadas, mas poderei talvez começar, se ainda tenho uns minutos, poder começar a tratar. Muitíssimo obrigado, Senhor Presidente. Serei breve nesta matéria. Portugal participa nos programas europeus, como participa nas organizações científicas internacionais de que a Generalidade dos Países Europeus é membro. Participa no JET, Projeto Europeu de Fusão Nuclear, desde que entrou na União Europeia, nas Comissões de Comunidades Europeias. Tem tido uma participação ativa, significativa, designadamente na área do desenvolvimento de meios de diagnóstico de plasmas. Tem havido uma participação significativa, mas à medida dos mercados, que não são muitos nesta matéria, até agora, das empresas portuguesas nesta matéria. Os mercados têm sido muito maiores nas organizações internacionais, como o CERN, como a ESA e outras, pela natureza e pela dimensão dos mercados que estão em jogo. A Europa, a partir de 2000, da presidência portuguesa, e eu tive responsabilidade pessoal nessa matéria, restaurou o projeto ITER, trouxe-o para a Europa, depois de decisões infelizes que tinham sido equacionadas de exportar a sede desse projeto para outros países, fora do continente europeu. A sede do projeto está em França, onde está em construção a máquina experimental de fusão mais avançada do mundo neste momento. O debate que teve lugar no Conselho Europeu e que ocupou muito do nosso tempo nos últimos meses diz respeito a um facto de gravidade, de descontrole financeiro por parte da Comissão Europeia do controle deste projeto. Este projeto foi aprovado com um determinado orçamento, verificou-se que os compromissos assumidos e as necessidades deste projeto são quase 3 vezes mais. E a Comissão Europeia apresentou, há cerca de 2 meses aos Estados-membros, uma proposta de simplesmente aceitar sem mais o novo orçamento, sem verificação de responsabilidades, e fazendo com que fossem transferidos para os Estados-membros o acréscimo de responsabilidades e de orçamento que aí estava. Essa proposta foi unanimemente rejeitada por todos os Estados europeus, naturalmente. Unanimemente rejeitada por todos os Estados europeus, naturalmente. E ao fim de um longo processo negocial, entre os Estados-membros, foi chegado a um acordo, também unânime, no Conselho de Ministros da União Europeia, no sentido de, por um lado, viabilizar o projeto, que envolve o compromisso internacional junto do Japão, dos Estados Unidos e de outros parceiros da União Europeia, de o viabilizar, de assegurar garantias muito mais sólidas de controle sobre o orçamento e os progressos do projeto, e para os próximos 2 anos, de viabilizar as extensões orçamentais a partir das margens existentes no orçamento comunitário, designadamente no orçamento comunitário as margens não utilizadas do orçamento de investigação. Ainda estamos no princípio, esse debate ainda vai ter lugar depois, aonde é que essas margens poderão ser utilizadas, se é verdade ou não que essas margens existem, em que dimensão existem, etc. Temos, naturalmente, uma enorme preocupação sobre esta matéria, que exprimimos, como aos outros Estados europeus, e a decisão que foi tomada foi uma decisão de enorme prudência, mas também de grande responsabilidade internacional, em termos europeus, nesta matéria. Eu talvez, como ainda tenho, e o Sr. Presidente certamente me deixará, ainda tenho 2 minutos, gostaria de complementar aquilo que disse relativamente há pouco, relativamente às empresas e ao sistema de incentivos fiscais nas empresas, complementar dizendo o seguinte: as informações de que dispomos, quer as informações de natureza estatística, quer as informações obtidas diretamente junto das empresas, apontam as primeiras para que, nos últimos anos e até 2009, portanto até o último ano publicado, a balança de pagamentos tecnológica desde 2007 é positiva em Portugal. Passa para ser as exportações passam a ser superiores às importações da balança de pagamentos tecnológica em 2007, pela primeira vez na história portuguesa. Segundo lugar, a despesa de investigação por parte das empresas atinge cerca de 50% neste momento. Ela era, em 1990, há 10 anos, há 1990, portanto, há 20 anos atrás, ela era 27%, para termos aqui um termo de comparação. Esses números podem ser depois verificados do ponto de vista de indicadores de output das próprias empresas, do ponto de vista de exportação de produtos, de incorporação tecnológica, de patentes registadas, etc. Todos sabemos que há muito ainda por fazer, muito por fazer nesta matéria. Mas todos devemos reconhecer que há um esforço gigantesco que foi coroado de êxito nos últimos anos, quer por parte das empresas, quer por parte das universidades e institutos de investigação, designadamente em muitas áreas de interesse empresarial. O Sr. Deputado Ferreira Gomes esteve presente, não sei se esteve em muitas sessões, mas esteve presente no último encontro de ciência 2010 e pôde certamente verificar a enorme convergência de esforços em algumas áreas, de enorme interesse empresarial e de interesse estratégico para Portugal. Refiro apenas o lançamento de um programa para o Mar Profundo, o investimento conjunto de empresas e de institutos de investigação e universidades para aumentar a capacidade da aquacultura em Portugal, o investimento em matéria de logística e transportes, ou o investimento, por exemplo, no reforço da fileira do Sobreiro,
e da aplicação dos instrumentos de genética à fileira do Sobreiro, com participação conjunta das empresas e das instituições de investigação. Tudo isto são boas notícias para o país.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar no segundo bloco da última ronda. Sra. Deputada Antonieta Carreira, tem a palavra. Vamos manter o princípio dos 2 minutos, com alguma tolerância, mas agradecia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, muito bem-vindo. A questão que eu lhe coloco tem a ver com a Agência de Avaliação e de Acreditação do Ensino Superior. Aquilo que está a passar neste momento é que estão a ser feitas acreditações diretas por atacado. Portanto, todos os documentos que chegam, se estiverem direitinhos, se todos os documentos estiverem em condições, é tudo acreditado. O que vai acontecer para o ano é que, quando os documentos forem avaliados e houver oportunidade para pensar naquilo que está a fazer hoje, se calhar há universidades que hoje foram acreditadas e que para o ano se calhar não vão ser. E eu gostaria de saber como é que pretende resolver esse problema hoje. E o que é que está a fazer hoje para evitar problemas de maiores amanhã. A segunda pergunta que eu lhe coloco tem a ver com o horizonte de 2020 e os 20% de mobilidade que se pretende em 2020. Neste momento, e com a crise que está instalada, aquilo que verificamos é que há um decréscimo de alunos na imobilidade e com as cativações que estão a ser feitas e com o aumento das cativações que estão a ser feitas, há também uma diminuição de atribuições de bolsas. Dou-lhe o caso do Algarve. Neste momento, o Universidade do Algarve tem 100 alunos em mobilidade e desses 100, só 60 é que estão abrangidos pelas bolsas. Como é que pretende, Sr. Ministro, resolver o problema do Horizonte 2020 com esta baixa taxa de mobilidade que existe? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e muito obrigado também por não ter usado o tempo todo e que tinha direito. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a questão que lhe gostaria de colocar prende-se com a questão da ciência e do número de investigadores. O Governo veio recentemente apontar números de duplicação do número de investigadores entre 2004 e 2009. A questão que lhe coloco é que investigadores são estes, porque de facto não existiu abertura de concurso nas instituições para a integração destes novos investigadores. E, portanto, nós não dizemos que não existem, certamente se o Governo diz que existem é porque existem, nós perguntamos é quem são, porque de facto gostávamos de perceber de onde é que aparecem a duplicação do número de investigadores. Certamente não estão a contar com o número de bolseiros de investigação científica, porque, de acordo com a Ciência 2007 e 2008, foram integrados 1000 novos doutorados. Estes 1000 não correspondem ao número de duplicação apresentado pelo Governo e, portanto, nós gostaríamos de perceber, de facto, em que é que se traduz esta duplicação, onde é que existem, porque, de facto, nós não percebemos onde é que estão, e por isso mesmo também informo o Sr. Ministro que nós apresentámos um projeto de resolução à Assembleia da República, que foi hoje apresentado nesta comissão, que recomenda ao Governo a criação de todos os mecanismos que assegurem que todos os técnicos superiores em institutos públicos e outras instituições públicas devem ter direito à progressão na carreira e, obviamente, ao reforço remuneratório que lhe convém. E, por isso, é preciso abrir vagas para a entrada na carreira, que não tem vindo a acontecer e, portanto, temos hoje muitos técnicos que são técnicos superiores, mas que, uma vez que já têm o doutoramento, não podem candidatar-se a investigador porque não há abertura para isso. E, portanto, seria fundamental a reclassificação profissional destes investigadores e a integração, obviamente, na carreira de investigação científica. Era a questão que deixava. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Raquel Coelho.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, equipe que acompanha a Vossa Excelência, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, desculpar-me-á, eventualmente, a impertinência da minha questão, mas no dia 26 de janeiro, Vossa Excelência registou com preocupação, com muita preocupação, a questão ao tempo levantada. Tem a ver, e um breve historial, com uma portaria de 95 que criou o Grupo de Docência da Informática do Ensino Secundário, no sentido de reforçar a qualidade desta formação. Posteriormente, em 2006, o Decreto-Lei 27 procedeu à criação de grupos de recrutamento para efeitos de colocação tendo sido criado o Grupo de Recrutamento de Informática. Em 2007, o Decreto-Lei 43 regulamentou o curso de formação de professores, omitindo a área das TIC. Em 8 de setembro de 2009, o Decreto-Lei 220 abrange os domínios de habilitação que não estavam contemplados no 43 de 2007. Foi uma questão que Vossa Excelência registou, que envolveu também o seu ilustre chefe de gabinete, que a posteriori também em outros momentos, eu não coloquei a questão formalmente, mas Vossa Excelência teve a gentileza de me ir informando que o assunto estava a ser tratado. Acontece que a portaria, que o artigo 5º do Decreto-Lei 220 diz concretamente que é necessária, o artigo 5º diz que é necessária a publicação de uma portaria, o que é certo é que ela ainda não aconteceu até agora. A agência tinha definido o prazo de apresentação de novas formações até o ano passado, até ao final de 2009. Neste momento prorrogou, temos ainda a possibilidade de apresentar até outubro de 2010. Acontece que as universidades, à semelhança dos alunos, querem saber com o que podem contar por parte do Ministério do Ensino Superior, se é de facto uma preocupação atender a estes problemas das universidades. Já lá vai meio ano, vai fazer um ano que a legislação foi publicada e acerca da portaria, Sr. Ministro, ainda não temos novidades. É uma realidade que existe de norte a sul do país, sem exceção. Há necessidade de formação nesta área. Há pessoas, há professores, há candidatos para as universidades. As universidades têm essa formação disponível. Falta um gesto tão simples quanto a publicação de uma portaria e julgo que não será de todo difícil e complicado, pese embora o interesse, o empenho de Vossa Excelência, Sr. Ministro, até agora, nada. Para quando a publicação da referida portaria? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu até gostaria de lhe desejar boas férias nesta minha última intervenção. Contudo, não posso fazê-lo porque sei que terá um trabalhoso agosto. Aliás, nós já percebemos que todas as decisões mais importantes são sempre tomadas em agosto, quando há férias do Parlamento e quando há férias das escolas, das instituições de ensino superior. Já foi assim com a questão do Politécnico e do Estatuto da Carreira do Superior, será assim também com a questão dos bolseiros. E, portanto, certamente continuaremos a encontrar-nos em agosto. Eu gostava de lhe fazer duas perguntas muito concretas. A primeira pergunta muito concreta é sobre isto. A Assembleia da República aprovou uma resolução, uma recomendação ao Governo sobre o regulamento da FCT. Ou seja, a Assembleia, creio que por unanimidade ou com a abstenção do CDS, recomendou ao Governo que altere o regulamento da FCT para não excluir os investigadores estrangeiros do acesso às bolsas de doutoramento. Eu gostava de fazer esta pergunta e gostava de uma resposta objetiva. O Governo vai cumprir a decisão da Assembleia ou não vai respeitar a decisão da Assembleia? E se vai cumprir a decisão da Assembleia, quando é que o regulamento vai ser alterado? A outra pergunta tem a ver ainda sobre a questão do combate à fraude. Eu gostava de lhe perguntar, uma vez que o Sr. Ministro acha importante que se acabe com o segredo bancário para os beneficiários das prestações sociais, nomeadamente para os estudantes que oferem bolsa, descobriremos certamente milhares de multimilionários a receber a bolsa mínima e a bolsa máxima, mas sabendo o Sr. Ministro que a fraude e evasão fiscal significam em Portugal 30 mil milhões de euros por ano de dinheiro que não paga impostos, sabendo que esse valor é 12 vezes o total do orçamento de Estado para o ensino superior, sabendo que esse valor é 150 vezes o total dos 200 milhões de euros que o Governo diz que tem que poupar nos apoios sociais com o Decreto-Lei 70/2010. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, porquê é que é contra o levantamento do sigilo bancário? Porquê é que o Sr. Governo é contra o levantamento do segredo bancário? Porquê é que não aceita uma regra, como foi discutida neste Parlamento, para que, como em Espanha, se levante o segredo bancário para pôr estes 30 mil milhões de euros que fogem aos impostos a pagar impostos? Porquê é que o Sr. Governo protege a fraude e a evasão fiscal através da não aceitação de uma regra simples,
como existe em Espanha, para acabar com o segredo bancário? Porquê é que abdica deste dinheiro que deveria ser, que deveria pagar impostos? Porquê é que o seu governo não aceita o fim do segredo bancário, a não ser que seja para esses malandros, desses multimilionários do rendimento social de inserção ou dos bolseiros, para esses o segredo bancário acaba, mas para aqueles que, tendo muito dinheiro, fogem aos impostos, para esses não se pode acabar com o segredo bancário, como não se pode acabar com os offshores, como não se pode acabar com nenhuma medida de privilégio que evita que o Estado tenha receita, exatamente para colocar onde ela é precisa. Por exemplo, para colocar nas bolsas de ação social. E eu gostava de ouvir sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia também ao Sr. Ministro e ao conjunto do Secretário de Estado e aos seus companheiros de gabinete. Duas questões muito rápidas. Sabendo que o Instituto Politécnico da Guarda tem uma grande intenção, que é a construção da Escola Superior de Saúde, e sabendo também que oportunamente no âmbito do CREAN será aberto esse processo de candidatura, gostaríamos de saber qual vai ser a política do Ministério do Ensino Superior, neste caso, para que eventualmente haja a possibilidade de alguma discriminação positiva para o interior e particularmente para esta intenção do Instituto Politécnico, que, tanto quanto sabemos, já terá colocado de alguma forma o programa preliminar, se não o colocou, falo-á rapidamente, junto do Ministério do Ensino Superior. Segunda questão, e é também na sequência da intervenção da Sra. Deputada Rita Rato, compreendendo naturalmente o desconhecimento do Sr. Ministro neste momento, mas gostaria só de enfatizar que os deputados do PSD fizeram exatamente esse requerimento há coisa de um mês, se não erro. Desculpe. A questão suscitada pelo Sr. Deputado Rita Rato em relação às obras necessárias na residência masculina e feminina. Sabemos que uma equipa do Ministério do Ensino, da Direção-Geral do Ensino Superior, já esteve na Guarda, penso que há coisa de mais de um mês, houve também o requerimento do PSD. Gostaríamos de saber se, entretanto, neste hiato de tempo, já poderá ter alguma resposta a dar sobre esta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado, finalmente, Sr. Deputado Manuel Melo, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu peço-lhe que para a próxima vez, talvez não deva trazer tantos documentos e tratantes, uma bolinha de cristal, mas uma bola grande, para ver se pode adivinhar as respostas às perguntas que aqui se lhe põem, em grande parte. Por exemplo, adivinhar o impacto de um regulamento que ainda não existe. Tem que saber como é que matematicamente é possível que um orçamento que cresce, afinal, sofre cortes. Tem que adivinhar quem pode ser responsável por dizer que 60% a 70% dos bolseiros vão perder a sua bolsa. Pode, finalmente, adivinhar qual é o país risonho em que todas estas questões estão resolvidas, incluindo em que todos os estrangeiros têm igualdade de circunstâncias no acesso às bolsas de doutoramento, para nós termos todos ir lá fazer um estágio que bem precisamos de aprender. De qualquer modo, o que eu queria perguntar, Sr. Ministro, é o seguinte. Tudo isto acontece, mas a verdade é que não foi posta aqui em causa por ninguém a direção em que esta caravana passa. E o importante é que a caravana passe, não importam quais são os pequenos percalços de percurso. E por isso é que eu lhe pergunto, em relação à Europa 2020, dois dos cinco objetivos que foram definidos a nível europeu passam pelo âmbito deste Ministério. Eu pergunto, Sr. Ministro, é um documento fundamental para nós, para o país, não é para este Governo, é para o país, que processo, que intenções tem o Sr. Ministro de levar à prática e de seguir para que estes programas nacionais relacionados com estes dois objetivos venham a ser concretizados e apresentados na Comissão Europeia? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem agora...
Sr. Presidente, queria fazer uma interpelação à mesa, se faz favor.
Tem palavras, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só pedir, Sr. Presidente, que por sua via recordasse o Sr. Ministro de que, se tiver tempo, ainda poderia responder às duas perguntas que lhe coloquei há pouco e que o Sr. Ministro optou por não responder, sobre se vai ou não ouvir o Conselho Coordenador do Ensino Superior e se sabe informar quantas escolas de Ensino Superior têm um regulamento menos rígido que o atual na relação às prescrições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro ouviu as perguntas. Eu dou... Do acordo a que possa, de facto, ser recordada. Sr. Ministro, tem 15 minutos para tentar responder a estas perguntas todas.
Muito obrigado, Sr. Presidente e senhores deputados. Vamos começar pelas questões de pormenor.
porque finalmente temos algumas questões fundamentais. Eu peço desculpa de algumas pessoas e peço desculpa ao Sr. Deputado Miguel Sofert e à Sra. Deputada Teresa Damasio. Eu não tinha respondido, de facto, a duas perguntas porque não estava nas notas à minha frente, que agora tenho. Bem, vamos começar por questões de pormenor, em primeiro lugar, concretas, que foram levantadas. A Sra. Deputada Raquel Coelho faz uma pergunta sobre uma questão que diz respeito, essencialmente, à responsabilidade do Ministério da Educação, que tem implicações na formação do ensino superior e, por isso, nos interessamos sobre essa matéria. A informação de que acabei de obter, que pedi agora e que acabei de obter, diz-me que, mas mais uma vez estou a falar em segunda mão, diz-me que o Ministério da Educação já elaborou o projeto de regulamento para os mestrados de formação de professores nas áreas que ainda não se encontravam cobertas e que o procedimento é este. Este projeto vai para aparecer, não sei se já foi, vai para aparecer do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, obrigatoriamente, e será publicado para aplicação imediata e que, quando for publicada a portaria, abrirá os prazos necessários sobre esta matéria. Esta é a informação que acabei de obter sobre esta matéria. Relativamente a outra questão que foi levantada sobre a agência de acreditação. Surpreendeu-me um pouco o tom e a insinuação da pergunta, mas o que posso dizer, e é público, é que os projetos submetidos para novos ciclos de estudo que estão decididos na agência, a informação que a agência forneceu ao Ministério, foram submetidos 327 processos e a agência recusou, ao contrário do facilitismo que aparecia implícito nas palavras, recusou já 99 desses processos, definitivamente, decidiu favoravelmente 189 e aguardam decisão 39 processos. Esta é a informação mais recente que disponho da acreditação dos novos ciclos de estudos. Portanto, quase 100 rejeitados em cerca de 300. Relativamente a perguntas concretas sobre obras, julgo que foi o Sr. Deputado João Prata que me fez. Como bem disse, aquelas questões que estavam em curso foram de imediato transferidas para a Direção-Geral do Ensino Superior, para a inspeção no local. Relativamente à proposta que fala, como a outras propostas que temos neste momento, essa discriminação positiva, onde há mais necessidade e onde temos necessidade de reforçar as condições, têm sido a prática seguida pelo Ministério nesta matéria. Não é possível, neste momento, falar de nenhum faseamento nesta matéria, porque, obviamente, que essas decisões serão tomadas favoravelmente, mas não é possível dar-lhe aqui nenhum faseamento a essa matéria, a não ser em sede da elaboração e da discussão do PIDAC do próximo ano, porque há também o problema das contrapartidas nacionais, que em algumas instituições dispõem por receitas próprias dessas contrapartidas nacionais, outras não dispõem e têm de recorrer ao orçamento de Estado. O Sr. Deputado, continuando com as questões menores, a Sra. Deputada Antonieta Guerreiro afirmou, como se de uma verdade se tratasse, que isto da... Eu não sei se foi a Sra. Deputada Antonieta Guerreiro, peço desculpa, pode ser que não tenha sido. Está aqui nas minhas notas como se fosse, mas é possível que tenha sido outro, Sr. Deputado, peço desculpa. Que estas questões de mobilidade poderiam enfrentar sérias dificuldades por causa das cativações. Quantas vezes será preciso repetir nesta Câmara que não há cativações? Não há cativações sobre o ensino superior público e sobre os orçamentos do ensino superior público. Que fique claro que uma mentira repetida muitas vezes não se torna em verdade. Eu quero crer, naturalmente, que haja muito boa fé na afirmação, mas é a minha obrigação desmenti-la e dizer não há essas cativações. Segundo lugar, terceiro, o deputado, o senhor deputado José Soeiro, pergunta-me que atenção foi dada à recomendação da Assembleia da República relativamente a bolsas de doutoramento dadas pela FCT em matéria de estrangeiros, essa matéria já foi devidamente publicitada, discutida, tornada pública pelo próprio presidente da FCT. Sobre o... e quando houver, se houver necessidade e houver vontade de haver mais tempo para discutir esse assunto, eu tenho o maior dos gostos em discutir aqui a política de investigação científica em Portugal, no que diz respeito expressamente ao longo destes anos todos e que continuará no futuro para atrair os melhores estrangeiros e o maior número de estrangeiros para a comunidade científica nacional, ao contrário do que era a prática anterior, Sr. Deputado. Relativamente ao combate à fraude, eu julgo que é uma pergunta que apela à simpatia, pois com certeza que somos a favor do combate à fraude, pois com certeza que o segredo bancário deve ser levantado quando ele contribui eficazmente ao combate à fraude. Isso não significa, Sr. Deputado, que eu acredite em Estados em que a administração fiscal tem todos os poderes independentemente da lei. Não acredito. O Sr. Deputado bem procura fazer alguma poluição sonora nesta pergunta, mas digo, a sede dessa discussão é naturalmente a sede do debate fiscal nesta Assembleia, que tem sempre de ponderar os direitos e garantias dos cidadãos contra o interesse público e encontrar, como todos os Estados tendem a encontrar, o justo equilíbrio nesta matéria. Nenhum de nós quer, nesta matéria e em nenhuma outra, nem a impunidade dos faltosos, nem a lei da selva. E, portanto, que fique claro que o princípio dos Estados democráticos e dos Estados de Direito é esse, e julgo que toda a Câmara me acompanhará nesta matéria. Que haja divergências entre grupos parlamentares sobre onde está esse ponto de equilíbrio, ela existe em todos os países. Esse debate existe em todos os países. Mas que não nos façam a injúria de imaginar que não temos todos o mesmo objetivo. Todos o mesmo objetivo. A senhora deputada, o senhor deputado Miguel Seifert tinha-me perguntado se eu ia ouvir o Conselho Coordenador. Oh, senhor deputado, eu fiz muito mais do que isso. Eu estou a ouvir a totalidade, não representantes, a totalidade dos membros do CRUP e do CSISP e os órgãos CRUP e CSISP sobre esta matéria. Ou seja, estou a ouvir a totalidade individual e coletivamente a totalidade dos membros do Conselho de Reitores e do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, como ouvirei também, porque as bolsas também se destinam ao privado, como ouvirei também a direção da APESP como representante do ensino superior particular e cooperativo. Sobre o regime de prescrições, e o Sr. Deputado compreenderá que é, com certeza, não apenas uma consulta, mas um entendimento muitíssimo mais forte. Em matéria do regime de prescrições, a informação que tenho, mas sei que essa informação é do conhecimento dos senhores deputados que fizeram essa pergunta aos responsáveis do CRUP e do CSISP, é que o CRUP e o CSISP afirmaram que estavam neste momento a proceder à harmonização desses regimes, ao pedido sobre esta matéria. Para lá do grupo do CSISP, da APESPA, nós também vamos ouvir as associações de estudantes. As associações de estudantes pediram para ser ouvidas, já estão marcadas as reuniões com as associações de estudantes sobre esta matéria. A senhora deputada, onde é que está? Teresa Damásio, tinha-me feito a pergunta sobre a estratégia do Governo relativamente em matéria de política científica e de ensino superior relativamente à Cplp. Este assunto é de interesse nacional e espero ser acompanhado por todas as bancadas nesta matéria. Eu já tive a ocasião de uma forma breve, informar o Parlamento sobre esta matéria. Insisto, parece-me uma matéria, entendo que é uma matéria de interesse nacional. Estou à disposição da Comissão para, em qualquer momento, discutir em detalhe esse ponto com a profundidade que ele merece. Temos hoje muitos milhares de estudantes de ensino superior provindos de países da Cplp, designadamente países africanos de expressão portuguesa e de Timor-Leste. Muitos milhares de estudantes beneficiam das condições de apoio e das condições de financiamento de ensino superior no nosso país. Muitos se diplomam no nosso país. Hoje existe um esforço considerável em muitos desses países para a capacitação das suas instituições de ensino superior, das suas próprias instituições de ensino superior. E a nossa prioridade neste momento é a da formação de quadros muito qualificados nesses países, para, precisamente, que a formação avançada não corresponda a uma fuga de talento dos próprios países que mais precisam deles. Desenvolvemos um programa especial de doutoramento e pós-doutoramento para cidadãos desses países. Esse programa foi desenvolvido e teve o apoio dos comitês científicos da Unesco, foi aprovado unanimemente pelos ministros do Ensino Superior e da Ciência dos países da Cplp, foi aplaudido pela Unesco, foi apresentado na sua Assembleia Geral, foi discutido em sede do seu comitê científico e tem duas vertentes neste momento. O lançamento de um programa que já foi feito e que está neste momento em fase final de avaliação preparatória, o chamado Programa Ciência Global, que dispôs de cerca de 450 candidatos nos vários países e, de uma forma única, vai permitir que alguns cidadãos de países da Cplp, designadamente países africanos de expressão portuguesa, que estão a realizar a sua vida profissional noutros países, fora dos países de origem e fora de Portugal, através das relações entre Portugal e os países da Cplp, possam começar a contribuir eficazmente para a economia e para o ensino superior dos seus países. Por outro lado, foi apresentado formalmente à Unesco, será apresentado ao próximo Comitê Executivo da Unesco para a aprovação a criação de um centro de categoria 2 da Unesco sobre esta matéria, com sede em Portugal, cujo secretariado será assegurado pelo Estado português e que permitirá dar uma égide multilateral a esta iniciativa do Estado português, que certamente merecerá o apoio de todos. Gostaria mais uma vez de manifestar a importância que atribuo, a importância estratégica que atribuo a esta ação e a importância que teria podermos discuti-la e ouvir os contributos de todos e as opiniões de todos para a reforçar. A senhora deputada, peço desculpa, Rato, do PCP, fez-me algumas questões, pôs-me algumas questões sobre os investigadores, por setor de execução. A senhora deputada sabe com certeza que a definição do que são investigadores há muitas décadas não é feita por nós, é feita de acordo com técnicas desenvolvidas pela OCDE e pelo Eurostat, é controlada periodicamente e inspecionada por esses órgãos. O aumento verifica-se essencialmente entre 2005 e 2008, mas os números são públicos neste momento, verifica-se essencialmente no setor das empresas. Porque há uma estabilização no setor do Estado, verifica-se um forte aumento também no setor do ensino superior e verifica-se também um crescimento significativo no setor das instituições privadas sem fins lucrativos. Por último, Sr. Presidente, resta-me, creio que, um minuto, que é manifestamente pouco para responder, e peço escusa, à questão da Sra. Deputada Manuela Melo sobre, provavelmente, uma das questões europeias mais significativas. Foi aprovada no Conselho Europeu a Estratégia Europa 2020. A Estratégia Europa 2020 tem várias prioridades, mas dos cinco grandes critérios de afirmação para a economia e para a sociedade europeia para os próximos 10 anos, dois deles dizem respeito a esta área que temos vindo a discutir. O aumento da frequência do ensino superior e o aumento da despesa pública e privada em investigação e desenvolvimento. Relativamente a essas matérias, eu já tive a ocasião uma vez de me pronunciar nesta Câmara, gostaria de informar
o Parlamento de que procedemos a consultas alargadas junto da comunidade científica, da comunidade universitária, da comunidade empresarial, para a definição, com base nos estudos também da Comissão Europeia, para a definição das metas nacionais, que respondem a essas metas europeias, sobre as quais se erguerá o edifício do Programa Nacional sobre cada uma dessas metas. A previsão da Comissão Europeia para os próximos 10 anos em matéria, para Portugal, em matéria de investigação e desenvolvimento, é que, muito provavelmente, Portugal atingirá ele próprio a meta europeia dos 3% do PIB dentro de 10 anos. É essa a previsão da própria Comissão Europeia. O intervalo de confiança que o Estado português forneceu é um intervalo de confiança baseado em premissas que foram explicitadas à Comissão Europeia para o setor público e para o setor privado, que oscila em torno dos 3%, entre, creio que 2,8% e 3,1% do produto, indicando, como era a nossa obrigação, as condicionantes e os fatores positivos e negativos para essa estratégia poder ser bem-sucedida no prazo tão longo como é o de uma década. No que diz respeito, e eu gostaria de ter a sua benevolência, Sr. Presidente, espero ter tanta benevolência como têm os representantes da nação, mas gostaria de ter uma fração de sumenos importância da sua benevolência agora nestes minutos finais.
Com essas palavras, o que é que quer que eu lhe diga? Diga lá o que tem a dizer.
Exatamente. Espero que não utilize aquela palavra começada por P e com X no meio, que foi aqui utilizada. O Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção da Câmara para terminar para este ponto. A Europa adotou uma meta para global, para a União Europeia, para a frequência do ensino superior, que usa a faixa etária dos 30 aos 34 anos em 2020 e que afirma a vontade de ter pelo menos 40% dos jovens ou dos jovens adultos dessa faixa etária com um diploma de ensino superior nessa altura. É claro que por diploma de ensino superior se entende também as formações curtas dadas no ensino superior. Esclarecimento pedido em primeira mão pela Alemanha e secundado por outros países que têm sistemas binários e confirmado em sede do Conselho Europeu. Portanto, estamos a incluir também as formações de curso de especialização tecnológico, os CETES, nesta conta, como acontece no mundo de língua germânica ou nos países nórdicos. Esta previsão, como é que se compara com as expectativas nacionais? Os adultos, descontando fluxos migratórios de importação e de exportação de mão de obra, os adultos que daqui a 10 anos estejam entre 30 e 34 anos têm hoje entre os 20 e os 24 anos. Esses jovens ou estão inscritos no ensino superior, ou já se diplomaram e têm um diploma de ensino superior, ou não estão inscritos no ensino superior. Se olharmos para aqueles que já se diplomaram e para aqueles que estão inscritos, e se a esses não mudarmos nada nas taxas de sucesso escolar que neste momento estão em vigor, teríamos em 2020, teríamos cerca de 30%. Ou seja, se não houvesse nenhuma política apenas com aqueles que já estão, teríamos cerca de 30%. Qual é a diferença? Ou seja, qual é a corte? A corte dos 30 aos 34 anos, a corte dos jovens de 20 aos 24 anos é cerca de 600 mil pessoas. Estamos, portanto, a falar de uma diferença de 60 mil indivíduos em 10 anos. A qualificar em 10 anos. Esperamos largamente ultrapassar a meta europeia dentro de 10 anos. Apenas o contrato de confiança e nos próximos anos, nos próximos 4 anos, dará certamente um importantíssimo contributo nesta matéria. Esperamos que ao contrato de confiança se sucedam políticas tão ou mais ambiciosas do que ele de atração de ativos ao ensino superior. Por isso, com confiança, podemos dizer, face à trajetória de crescimento, de alargamento da base social do ensino superior em Portugal, de alargamento da percentagem não apenas de jovens, mas de adultos e de jovens adultos no ensino superior, que Portugal não apenas atingirá a média europeia e ao objetivo europeu da estratégia Europa 2020, como a ultrapassará no prazo de 10 anos, possam todos contribuir para isso e todas as políticas públicas nos próximos 10 anos para isso contribuir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Emílio Queiroz está a pedir a palavra.
Para uma interpelação, Sr.
A palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar nota ao Sr. Ministro Mariano Galho, que apesar do vigor verbal que utilizou no que diz respeito às questões das cativações, pedir ao Sr. Presidente que informasse o Sr. Ministro que, apesar de todo esse vigor verbal, instituições estão, de facto, neste momento a proceder a cativações. A informação que temos dada em primeira mão, na primeira pessoa, e por isso penso que será importante, a bem de todos, é que este vigor verbal passe a escrito, ou seja, passe a força legal, porque o que está escrito na lei não é isto. E era importante, de facto, para tranquilizar todo o setor, todas as instituições, que as palavras passassem atos, ou seja, se transformassem em legislação apropriada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, pode usar a palavra.
É apenas para reafirmar formalmente aquilo que disse, Sr. Deputado.
Senhoras e Srs. Deputados, está encerrada esta audição. Eu peço que não saiam da sala, porque ainda temos 3 pontos da Ordem de Trabalhos para terminar. Agradeço em nome da Comissão ao Sr. Ministro a sua vinda aqui, ao Sr. Secretário de Estado, as informações que deixaram. Por esta sessão legislativa estamos conversados no que diz respeito à audição formada da Comissão. No entanto, a Comissão estará sempre disponível para receber da parte do Ministério toda a informação que achar pertinente para a realização do trabalho. Muito obrigado. Até breve.
Compro-me também a agradecer as palavras do Sr. Presidente e, como se falou de férias, desejar ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados boas férias, porque, como já vários deputados tiveram a ocasião de verificar, em geral o Ministério costuma trabalhar o ano inteiro.